Boa noite a todos. Agradecer a presença. Sou Luiz, está aqui presente, Júlio, a equipe da Câmara, aos colegas vereadores aqui presentes, a todos que nos acompanham, a TV Câmara, a Rádio Câmara. Boa noite a todos. Muito obrigado por estar participando da 16ª reunião ordinária da Câmara Municipal, a qual nós já caminhamos já para uma final de uma temporada, né? Temos por hoje então a apresentar uma pauta muito extensa, então vamos pedir a colaboração de todos nos debates, para não alongar muito. Gostaria de fazer a passagem de pauta com os vereadores, também com as pessoas que estão em casa nos assistindo, poder acompanhar, saber também do que vai se passar pela reunião. Nós temos os registros aí de falecimento, né? Tivemos nesse período entre reunião aí, né, com lamentáveis perdas de amigos, entes queridos de nossa cidade. Tenho aí uma nota de esclarecimento à população, que depois de lida vai ser publicada na Câmara, discutida com os vereadores, depois publicada na Câmara, e solicitação também de publicidade nas igrejas, nas rádios e nas nossas redes sociais. Temos o decreto que altera a data de reunião, seria a próxima reunião. Temos pedido requerimento aqui para uso da tribuna. Temos a palavra depois, vai ser oferecida aos vereadores para falar sobre os assuntos explanados em tribuna. Teremos as indicações de 51 a 55. Diversos vereadores estão apresentando. Depois vamos discutir e votar os requerimentos 3, 4 e 5. Temos também leitura, discussão e votação do parecer prévio do Tribunal de Contas, exercício de 2015. Leitura e votação do projeto de resolução número 8, é a resolução que vai fidelizar o resultado aí da votação do parecer prévio do Tribunal de Contas, né, e dar validade à votação. Leitura, discussão e votação dos projetos de leis número 20, 21, 23, 24 e 25. E, na sequência, a leitura dos projetos de resoluções 6 e 7. Essa seria a nossa pauta apresentada e votada da 16ª reunião. E, na sequência, vamos abrir o pequeno expediente. Temos aqui convites importantes para fazer para os vereadores e para a população. Então, minha gente, quero agradecer, como já fiz, a presença de todos e por haver quórum, vou declarar abertos os trabalhos da 16ª reunião ordinária. Da mesma forma que a gente sempre faz, que é tendo o nosso momento de prece, nessa noite de hoje, que nós colocamos nossas intenções aí na Luciene, esposa do senhor Luiz do Realino, nosso amigo, grande amigo, foi candidato a vereador, lutou por uma vaga aqui junto com nós, o Zé Antônio, né, do senhor Zé Antônio da Gine, do senhor Expedito, e também uma amiga de todos, uma pessoa muito querida aí, de todo Grissemense, eu tenho certeza, que é a Nininha, né, a mãe do Alexandre, também, que nos deixou, e temos muito a lamentar a partida deles, mas exaltar também o tempo que podemos estar junto e conviver com pessoas tão boas como eles foram. Vamos dar início à nossa reunião. Quero incluir o Rayan, que o Célio até hoje, sensibilizado, me contou a história do todo o acontecimento aí, que envolveu aí também a passagem dele. Nós vamos fazer a nossa prece, então, nesse momento, colocar a intenção em todos eles. Então, prosseguindo aqui no que temos de pauta, essa semana tive uma reunião, fui convidado para uma reunião pelo pároco da Matriz, Nossa Senhora da Encarnação, e que abordou um tema que já vinha sendo falado em reunião e trouxe uma questão que precisávamos, então, decidir. Eu me comprometi a ele a trazer o assunto para a reunião, porque não quis tomar uma decisão sozinho, mas até preparei uma nota de esclarecimento que, se for também de acordo com os colegas, é um pensamento que é meu também, mas eu quero aqui discutir com vocês, que se for de comum acordo, vamos levar essa explicação à população e, a partir de então, tomarmos a decisão que se segue. Nota de esclarecimento, eu vou fazer a leitura, Mauro. As demais pautas vai ser com você. A Câmara Municipal vem esclarecer que entende por cumprido o seu papel junto à população guiricemense no que diz respeito ao uso de seu salão superior para a realização de velórios, como ato de solidariedade nos momentos de luto e de dor daqueles que perderam entes queridos. Como é de conhecimento de todos, agora o município conta com um espaço próprio para este tipo de cerimônia, mais adequado e mais confortável para acolher as famílias e amigos daqueles que se foram, que é a capela mortuária do cemitério municipal, obra pela qual a Câmara tanto se empenhou e lutou, juntamente com a população e a prefeitura, para que fosse realizada e, enfim, está concluída. Explicamos que entramos em contato com o secretário de obras municipal, o senhor Carlos Manuel Gregório Manelzinho, que nos informou que a capela já pode ser utilizada normalmente pela população e que os familiares que necessitarem do local para velar seus falecidos deverão procurar o funcionário. O senhor José é o Zé da Gorete, sabe o nome completo dele, mano? José Lopes, é o Zé da Gorete, que trabalha lá no cemitério e na capela, procurar o funcionário durante seu expediente de trabalho no cemitério municipal para proceder ao empréstimo do recinto. Caso seja à noite, aos fins de semana ou feriados, deverão dirigir-se ao posto de saúde da Taboa, na portaria, para pegar as chaves de acesso ao local. Então, não tem restrição, não. Por fim, a Câmara espera ter ajudado e prestado um bom serviço aos cidadãos dessa cidade, pois neste tempo que cedeu seu espaço, buscou acolher e diminuir, mesmo que de forma ínfima, a dor da perda e de entes amados. Esperamos também que este novo espaço seja acolhedor e bem utilizado, pois aberto a todos que necessitarem. Agradecemos a compreensão. Sala das Sessões, em 16 de novembro de 2017, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara. Quis trazer esse assunto para vocês, foi tema de uma reunião com o padre Júnior, que que, percebendo a cobrança da Câmara pela finalização da obra da capela, questionou de ainda se manter velórios no recinto superior, no salão superior. Então eu preparei essa nota, né, e estou apresentando para vocês. Acho que a gente não precisa debater longo, mas gostaria de ouvir a opinião de cada vereador, que é importante para mim, e também é importante o registro para a população. E antes de até ouvir de vocês, que eu não vou dar a resposta, é o que eu já deixei claro aqui e evidente para a população, que a Câmara não negou espaço a ninguém, a Câmara esteve, até muito pelo contrário, com as portas abertas nos momentos de apuro familiar, de dor, de perda, de trauma por estar fazendo a despedida, às vezes, de um ente querido. E a Câmara, em momento algum, se negou de ceder espaço, porque Grissema não tinha um local apropriado. Hoje, eu fui ao velório da dona Neninha e fiquei satisfeito de ver que é um lugar muito bem equipado, bem apropriado para receber as pessoas, inclusive para passar um pernoite. Então, assim, eu preparei essa nota, não sou dono da razão, mas eu acho que eu levo aqui uma explicação razoável para a população e para os vereadores. Mas, é claro, gostaria de ouvir a opinião de cada um, que, como digo aqui, nós somos a Câmara formada por 9 e não um vereador. Gostaria de iniciar a participação. Quem pode ir? Vereador Célio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus novos colegas vereadores, TV Câmara, Rádio Câmara e a todos que aqui estão nos assistindo. Senhor presidente, eu fico muito feliz durante todo esse tempo nessa casa ter com todo o apoio a todos que foram procurados, inclusive eu tive diversas vezes aqui e fui muito bem atendido pelo senhor presidente, ou quando não estava, procurava deixar a chave, e umas coisas que deixam a gente muito, muito feliz. E hoje eu tive também a oportunidade até de participar de um enterro lá em Muriaé, e a gente vê que na cidade grande hoje já todos os heróis são feitos na capela, já no cemitério. Então, eu concordo plenamente e deixo bem claro que foi muito, muito bem atendido a todos aqueles que estiveram aqui na nossa casa no momento difícil, conforme o senhor disse, mas foram todos acolhidos com muita perfeição. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Célio. Você comunga com essa iniciativa nossa também. Vereador Arilson.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite ao pessoal aqui da plateia, pessoal da rede social. Senhor presidente, é muito bom a conquista, né, para a cidade, nessa luta que já vinha tendo. O que eu vejo ainda de problema é só o acesso, né, que eu acho dificuldade no acesso. Né. Acho que não tem um conforto adequado, né, naquele morro, aquela subida muito, muito complicada. Mas lugar de capela mortuária é na porta do cemitério, com certeza, né? Então acho que está na hora do povo também se esforçar, né, quando for preciso, de utilizar a capela mortuária. E com certeza, no passar dos tempos aí, vai haver uma outra forma de ter acesso melhor ali, com certeza, e melhorar. Mas estou de acordo com a ideia e muito obrigado.
Obrigado, Arius. Vereador André.
Uma boa noite a todos, senhor presidente. Boa noite aos vereadores, a plateia aqui, os que não estão nos ouvindo. Primeiramente, eu agradeço a Deus por mais um dia. Eu também estou feliz por isso, né? Porque o povo de Grissema agora tem um local para velar, apesar de que nunca foi negado, também quero deixar isso bem claro aqui, que é essa casa aqui, né? Quando até membro da minha família, quando precisou, foi muito bem recebido, eu mesmo peguei a chave, né? E foi muito bem recebido aqui, né? É um ato para a gente de grande tristeza, mas isso acontece, né? Então, eu acho assim, um pouco assim, eu acho dificultoso é só a subida daquele morro. Eu fico meio preocupado só quando aquele morro ali, porque aquele morro ali é pesado. Se, aí vai ter que não, ver aí, conversar com algum órgão competente aí, para que se topar dois carros ali, se precisar de parar o que estiver subindo, não vai ser fácil, não. Então, mas no momento aí, a gente agradece por isso, né? E no fim dado aí das coisas aí, a gente pode ver o meu meio melhor de acesso àquela rua ali. Muito obrigado.
Obrigado, André. Vereador Josimar.
Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite a todos da plateia, Vandim, Júlio, seu Luiz, seu Manel. Parabéns à Câmara por ter cedido o espaço num momento tão difícil, né? Que é a perca. E parabéns à administração por mais uma obra concluída. E é um lugar que todos nós um dia vai, né? É o cemitério lá em cima. E agradecer a Deus por mais esse dia de trabalho. Obrigado.
Boa noite a todos, boa noite senhor presidente, a todos os colegas vereadores, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, a todos da plateia aqui presente. Senhor presidente, né, agradecer, né, imensamente a Câmara de Vereadores, de todas as vezes que foi necessitado, de outros presidentes, Deus da época que foi fechada aqui a capela aqui, mortuária, que era da igreja, sempre cedeu espaço a todos, nunca teve distinção de ninguém. A todos os presidentes, Adilson foi presidente, outros presidentes que já passaram, e o Batista está aqui, foi vice-prefeito do Antônio, foi uma grande conquista ali daquela obra que foi feita e agora foi terminada no início do mandato aqui do prefeito Ari. A todos que participaram, o senhor vereador Zé Adilson, que empenhou imensamente ali naquela construção daquela capela. Eu também estou de acordo, senhor presidente, né, que cada um possa velar o seu ente querido ali na capela com dignidade, igual o padre falou no dia de finado, quando a pessoa, né, morreu, um ente querido da comunidade nossa, todo mundo ficava preocupado, vai velar onde? Vai velar lá em cima, que lugarzinho muito apertado, o trânsito muito precário, e ficava o pessoal muito no meio da rua, aí às vezes não tinha pegado a chave da câmara, às vezes não tinha contato com ninguém, mas eu tenho certeza, nunca foi negado para ninguém, né, senhor presidente? É só isso pelo momento, muito obrigado.
Obrigado, Rafael. Na sequência, o vereador Zé Adilson.
Boa noite a todos os ouvintes da Rádio TV Câmara. É importante a gente ressaltar que fique aqui, né, os vereadores todos estão de acordo com essa iniciativa. O senhor juntamente com o padre dessa paróquia, o padre Júnior, e isso já vinha se arrastando há muito tempo, né? Então, a capela foi um sonho, que, né, nós começamos junto, posso falar o vereador Juninho, o vereador Rafael, eu, e o nosso vice-prefeito, que era vice-prefeito, agora é nosso companheiro aqui, vereador, João Batista, que também lutou muito, com atraso, a gente pede desculpa o atraso, porque essa capela era para ter sido concluída em 2012, né, Júnior? Foi até um acordo que nós mesmos fizemos com a diocese, não foi? Naquela época a gente lutou, aquele problema da vila lá, e nós fizemos um acordo de tirar e construir aquele terreno lá em cima, fosse doado para a prefeitura, e, em contrapartida a prefeitura construísse, fez um acordo, né, para construir uma capela, até o ano final do ano 2012, com um pouco de atraso, e também a gente não pode deixar de agradecer, porque se não fosse ele, talvez essa capela não teria saído. O deputado Disseu, que nós corremos atrás, e ele disponibilizou a segunda emenda parlamentar para o nosso município, e hoje essa capela está concluída. Começou, se não me engano, no ano de 2016, finalizando-se agora a etapa, os retoques finais, né? E hoje está pronto, não está totalmente concluído, ainda falta uma parte, acho que, do estacionamento. Pronta para ser usada, utilizada. Realmente, o acesso é meio complicado, meio perigoso realmente, mas igual o Arilson, o André falou, com o tempo vai se encontrar uma outra alternativa, uma outra saída para a gente, né, o município vai crescendo e vai aparecendo outras ruas que dão acesso, que darão acesso, um acesso melhor ao cemitério, a capela mortuária também. Então a gente fica aí, e é importante lembrar os vereadores, porque não adianta, aconteceu muito isso aqui no início, quando nós começamos a abrir as portas para ceder, para velar, que as pessoas procuravam a gente, que na igreja não podia, no salão paroquial não podia, e as pessoas começaram a procurar, e inclusive vereadores mesmo bateu muito na gente aqui, não queria, o Rafael lembra muito bem disso, e acabava que numa reunião discutindo aqui, os próprios vereadores que foram contra foram os primeiros a ir atrás, porque aconteceu com pessoas da família e acabaram procurando a chave do salão da Câmara. Aí eles mesmo falaram assim, nós fizemos injustiça com você. Nós batemos, cobramos, falamos que não podia, e hoje nós estamos entendendo que é muito difícil você falar não. É muito fácil você falar um não, falar assim, ó, não pode mais. Mas na hora que a pessoa chega na sua porta, sofrendo um momento de dor, dela fala assim, não vai poder usar? Então é muito difícil. Né? Mas aí a gente pede compreensão quando for procurado algum vereador, porque isso vai acontecer, né, Sérgio, já aconteceu com o Sérgio, já aconteceu com o André, com diversos vereadores, a gente pegar e falar, não é o vereador, o presidente da Câmara, Juninho, que não quer, não. Chegou num acordo, então, para não descumprir, não ficar uma coisa chata, vamos manter isso aí, defender o presidente também, porque cai tudo nas costas do presidente. Às vezes amanhã não vai ser ele que está aqui, mas quem estiver à frente, pode ser um de nós, qualquer um de nós aqui, né, se for ele, a gente tem que defender, porque não é vontade dele, não é vontade dele. Isso aí foi um acordo, uma reunião, e nós chegamos que o melhor hoje, realmente, se tem um lugar apropriado, é lá mesmo que vai ter que ser velado. No início, estranha, mas depois que a pessoa começa a frequentar a capela, vai ver que não é um bicho de sete cabeças assim, não é tão difícil a chegar aquele acesso à capela. Não, mais uma boa noite a todos.
Obrigado, Zé Adilson. Uma coisa que você fez lembrar aqui é o que os desdobramentos das ações fazem. Em 2009, nós tivemos que enfrentar uma situação difícil. Na ocasião era eu, você, o vereador Laerte, trabalhando na causa popular da vila. Dali aconteceu um loteamento, do loteamento um acordo para se fazer uma capela, que atrasou, era para ser concluída em 2012, não foi concluída. E ela foi, posso dizer, concluída em 2016. A administração do Antônio e do Batista fez a obra. Então, eu tenho que ressaltar também aqui que houve hombridade do prefeito atual de respeitar a obra da gestão anterior. Então, a gente agradece pelo ato, né, de respeitar, que foi uma obra da gestão anterior, e agradece também que está abrindo as portas para a população. Então, como a gente fala em desdobramento do que acontece a partir disso, nós acreditamos que, tendo uma capela lá em cima, aumentando, tendo mais movimento lá em cima, é uma tendência que também busque alternativa para se melhorar acesso, para formar uma estrada por ali, para ampliar o cemitério que já tá pequeno. Então, se nós sempre pensarmos que Grissema vive no entorno da praça, nós não vamos conseguir avançar também com o município. Obrigado, Zé Adilson. Vou passar para o Mauro com a palavra, secretário da mesa.
Boa noite, presidente. Boa noite, meus amigos, meus companheiros, você de casa também, que está acompanhando pelas redes sociais. Falando aqui agora sobre a capela mortuária, que agora nós temos a capela mortuária. Me parece que foi em 2013, a população ficou toda... Acabou a capela mortuária em Grissema. Vai para onde? Eu trabalhava na prefeitura, saiu o prefeito, na época, procurando sala para alugar. E hoje nós temos a capela, graças a Deus. E agradecer também a Câmara, também os nossos amigos vereadores, por esse espaço ter cedido aqui a Câmara até hoje. Serviu muito, ajudou muito. E agora nós temos a nossa capela mortuária e vamos preservar. E se Deus quiser, lá ter aquele acesso tranquilo. Tem a dificuldade sim, igual viu o Arius falando, mas com jeito vai dar certo, se Deus quiser. Então eu sou a favor dessa nota de esclarecimento.
Muito obrigado pelo apoio também, Mauro. Eu vou acrescentar, antes de passar a palavra para o Batista, nós estamos aqui com transmissão, então muita gente está acompanhando. Então eu estou recebendo aqui uma orientação de pessoas que acompanhavam o trabalho para fazer uma lembrança que o Leandro, vereador da gestão anterior, e a Rafaela também empenhou demais na construção desta obra. A Rafaela, presidente, a gente lembra que pressionou muito o Antônio na reta final de mandato para que se concluísse a obra, contribuiu também até financeiramente com a prefeitura para poder agilizar os trabalhos. Quero passar a palavra agora para o Batista e em seguida a gente vai dar seguimento à reunião.
Boa noite, colegas vereadores, plateia que nos assiste e aos amigos, os companheiros das redes sociais também que estão nos assistindo. Quero dizer que foi mais uma vitória para Guiricema o fato da capela ter começado a funcionar hoje. E graças a Deus, nunca faltou lugar para velar os nossos defuntos. Mas sabemos que aqui não é um lugar tão apropriado. Mas a Câmara de Guiricema sempre teve com suas portas abertas, nem só para velório, mas para todos, todo que procura nessa Câmara. Às vezes as pessoas têm as costas viradas em quase toda a porta que bate, chega aqui, as costas, a frente da Câmara abre para a pessoa, a frente da pessoa. E falar nisso, até elogio, quem fez esse maior trabalho aqui, que iniciou esse trabalho, foi o meu amigo Célio, como presidente da Câmara, que abriu as portas dessa Câmara para o povo, aonde aqui recebeu o pobre e o rico. E aí, graças a Deus, os demais presidentes que vieram deram continuação a esse belo trabalho. E graças a Deus, essa Câmara tem sido um grande órgão que presta obras sociais em Guiricema. E parabenizo a nós todos, não tem que parabenizar prefeito nem Câmara nesse ponto, parabenizar a todos os guiricemenses que hoje estamos recebendo uma grande obra, começando a utilizar esta grande obra, que também a gente conseguiu uma para Turutinga, com muita luta também, que muito tem servido os nossos turutinguenses ausentes, que morrem lá para o bar, morrem lá para outro lugar. Vem para Tuitinga, não tem aonde ficar duas horas para os amigos ver, tinha que ir direto para o cemitério. Agora também, graças a Deus, nós temos uma capela lá competente com a nossa comunidade. É só o que eu queria dizer, muito obrigado a todos.
Obrigado, Batista. Então, a nota vai passar a ser em comunhão com todos os vereadores dessa casa. Segue o assunto. Nós vamos dar publicidade e que essa mensagem chegue no coração de todo guiricemense, que foi o apoio que a Câmara pôde dar no momento, nos momentos mais difíceis aí de luto nas famílias guiricemenses. Seguindo então de pauta, antes dos requerimentos de tribuna, gostaria de explicar para os vereadores que nós vamos antecipar a próxima reunião que está marcada para o dia 30. Eu vou passar a leitura do decreto para o secretário da mesa, Mauro.
Decreto Legislativo número 15/2017 dispõe sobre mudança da data de reunião ordinária. O presidente da Câmara Municipal de Guiricema, no uso de suas atribuições legais, decreta: Artigo 1º. Fica alterada a data da 17ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Guiricema para o dia 28 de novembro de 2017, terça-feira, às 20 horas, no Salão Nobre desta Casa. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Guiricema, 16 de novembro de 2017. José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara Municipal de Guiricema.
Vai ser na terça-feira. Explicar aos vereadores que o motivo da antecipação é o grande evento que nós vamos ter do dia 30. Ao final nós vamos explicar aqui que é um evento, uma reunião importantíssima para a cidade de Guiricema, num todo, o município num todo, que é uma tentativa de trazermos uma cooperativa de crédito para Guiricema. Então, é o motivo dessa antecipação. A reunião vai ser na terça. Já estão todos convocados. Passando aqui a pauta, a reunião está caminhando bem, nós tivemos duas solicitações de tribunas, vou pedir o Mauro para fazer a leitura.
Ofício número 222/2017, do gabinete, assunto solicitação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guiricema, vereador José Teixeira Rodrigues Júnior. Senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, vimos solicitar a tribuna livre para a 16ª reunião ordinária, que acontecerá no dia 16 de novembro de 2017, às 20 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Guiricema. Atenciosamente, Francisco José Ribeiro, secretário municipal de Assistência Social. A Câmara foi protocolado, assinatura responsável, é a Câmara Municipal de Guiricema. Segundo requerimento, eu, Luiz dos Santos, brasileiro, casado, residente domiciliar da Rua das Palmeiras, número 30, em Vilas Boas, nesse município de Guiricema, Minas Gerais, RG 046-2657-5, Detran RG, CPF número 299-437-017-49, venho solicitar o uso da tribuna livre na 16ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Guiricema, que ocorrerá no dia 16 de novembro de 2017, às 20 horas. Guiricema, 16 de outubro de 2017, Luiz dos Santos.
O senhor Chico Ribeiro não compareceu, né? E o senhor Luiz está presente. Vou só explicar que o requerimento foi anterior ainda à última reunião, mas como nós preparamos a última reunião para trabalhar o assunto da APAE, já tinha sido previamente estipulado isso, nós trazemos todos os assuntos de votação, de plenário, tudo que ia ser apresentado para esta reunião. Por isso que nós temos uma pauta grande. Está ausente aí o Chico Ribeiro, né, que faria uso da tribuna, mas está presente o senhor Luiz. Mais uma vez, para participar conosco aqui, eu vou te convidar a tomar assento aqui do lado do Mauro aqui, para poder fazer o uso do microfone. E... Luiz, pode contribuir com a tribuna.
Bom, boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente da Câmara. Boa noite. Aos vereadores aqui presentes. A plateia. A rede social que está nos assistindo. Mas antes de eu entrar na minha fala propriamente dita, eu gostaria de relembrar, falar algo sobre a APAE. E mandar aquele grande abraço para a Isabel, que está fazendo um grande trabalho, o doutor Humberto, que é o presidente, né? E lembrar as pessoas que trabalham com educação, proteção, capacitação e autogestão. A APAE faz todo esse trabalho. Eu até daria uma sugestão, se vocês puderem ajudar nesse sentido, porque todos nós vivemos falando sobre ajudar a APAE. Por que não fazemos um trabalho conjunto, o Natal Solidário? Se nós convidássemos o mercado, de uma forma geral, que eles contribuíssem em suas vendas e solicitassem a quem fosse fazer as compras, os clientes, que disponibilizasse R$1 na compra, e depois esse dinheiro seria revertido para a APAE. Eu acho que seria uma grande ajuda, se faria uma grande campanha, eu acho que todos nós participaríamos. Então, isso aí está aí uma sugestão. Bom, o que eu quero vir aqui falar, porque na sessão passada foi falado em meu nome aqui na Câmara. E me deu a oportunidade de falar sobre a minha trajetória e mostrar que tudo que realmente foi falado aqui é um pouquinho diferente. Eu vou falar sobre a minha trajetória, que vai realmente dizer para que eu vim. Quando cheguei na cidade em julho de 2016, participei voluntariamente da coordenação da campanha do atual prefeito, obtendo êxito. Ainda em 2016, fui eleito presidente da Associação de Moradores de Vilas Boas. Quer dizer, passei a representar uma comunidade. Visto o seu formato e os trabalhos desenvolvidos, houve um reconhecimento do Legislativo como entidade de utilidade pública. Quero, nesse momento, parabenizar e agradecer os dois poderes, o Executivo, na pessoa do seu prefeito, pela sanção do projeto de lei, transformando em lei. E o Legislativo, pela aprovação, por unanimidade, do projeto de lei 19 de 2017, na pessoa do senhor presidente. Integrante do Conselho de Saúde Pública de Gricema, palestrante na 5ª Conferência Municipal de Saúde de Gricema, que naquele momento o tema era Água, Fonte da Vida, em defesa da melhoria na captação das águas, no tratamento e o controle na sua distribuição. Fui eleito como delegado na Conferência do Sistema Único de Saúde e Assistência Social, representando a Sociedade de Gricema na 12ª Conferência Estadual de Assistência Social, em setembro de 2017, no município de Juiz de Fora. Visando a melhora no município da segurança, visto os acontecimentos com a explosão do banco, furtos constantes na zona rural, solicitei ao senhor coronel, comandante do batalhão de Ubá, que participasse de uma reunião na prefeitura com o senhor prefeito, a fim de buscar soluções para a segurança de nossa cidade, tendo como pauta criada transferência do estabelecimento policial para o terminal rodoviário, a construção de estrutura com sala de monitoramento, plantão e alojamento, criação de escala de serviços diurno e noturno, bem como os locais prioritários a serem patrulhados, centro urbano, periferia da cidade, verificação do efetivo, se necessário, e viaturas disponíveis. Tínhamos naquele momento apenas 3 ou 4 policiais fazendo a segurança da cidade. Hoje são 8. De certo que precisaríamos centralizar o posto policial, trazendo para a praça. Aprovado pelo senhor coronel comandante, que é um técnico bem apurado sobre o assunto, né, para a praça, onde daria maior visibilidade e melhoraria a sensação de segurança, pois onde concentra-se a maior parte do comércio. Dessa forma, teríamos a flexibilidade do policiamento em toda a cidade. Idealizei o Gricema Seguro, que seria título de esclarecer a população quanto aos procedimentos. Porque eu sempre vi o seguinte, que quanto mais a polícia estiver próximo da população, nós teremos uma segurança mais efetiva. Nós teremos mais informação, haverá participação e o respeito realmente estará muito mais próximo. A população vai se aproximar mais. Eu acho que seria realmente... hoje eu posso dizer que está sendo muito bom, porque reduziu os furtos. nos locais em que eu participei, que levei as reuniões. E quem me ajudou muito nisso foi o Márcio Goulart, que é o repórter policial, e o Marcelo Ferraz, que é o apresentador do programa Tribuna 105, na Tribuna Livre, né? 105 da Rádio Colina. Passamos então a realizar as reuniões nas comunidades com o apoio do senhor Tenente Moraes, que é o comandante de Rio Branco, juntamente com a equipe do policiamento rural. Inclusive lancei um slogan: a polícia de mãos dadas com a comunidade, nos diversos bairros, aos quais posso citar alguns: Laranjeiras, Córrego da Mata, Valão, Valão do Seribele, Lambança, São Domingos, Serrote, Lajinha. Senhores, o papel do pensamento é fundamental na adoção de uma atitude correta. Ele traça os limites da nossa possibilidade. Por isso eu quero deixar mais uma vez claro e de forma transparente que não estarei aqui ou em qualquer lugar que seja defendendo uma classe e tirando proveito ou prejudicando outra. O que sempre farei dentro das minhas condições, como antes falei, que o papel do pensamento é o fundamental na adoção de uma atitude correta, que ele traça os limites da nossa possibilidade, com isso esclareço que tudo que me proponho a realizar, e dentro dos meus limites, nunca faço algo a título de induzir, e sim de instruir, para que juntos possamos encontrar melhores ideias, propostas e soluções, e não favorecer unicamente um grupo em detrimento de outro. A visão maior é encontrar o que é de melhor para toda a sociedade, do qual eu também faço parte. Quando aqui estive em defesa do projeto de lei 17/2017, foi na mais pura intenção em ajudar todas as comunidades de Gricema. Não poderíamos ficar sem médicos, e seria a forma na criação de atrativo para que outros médicos fossem contratados. Sabemos muito bem que administrar com pouco seu recurso, e é preciso ter mão de ferro, e quanto é difícil. Não devo entrar nesse mérito. Esse não é o mérito que eu devo entrar, pois não sou administrador do município, pois apenas transito nos poderes, tanto no executivo e no legislativo, e posso dizer que sou bem recebido e ouvido. Não tenho lamentações a respeito, tenho a certeza da necessidade de agregar conhecimento a título de contribuição, mas acrescento, toda crítica deve ser acompanhada de uma possível solução. Crítica sem solução, sem apresentar, para mim não me diz, não acrescenta. Precisamos ser críticos, sim, porém capazes, e atuar como agente de transformação social. Amigos, necessitamos de ser criativos, sermos unidos, e tenho a certeza que com isso, além de admiração, teremos resultado eficaz. O meu trabalho não é de cobrança, e sim de realizações, de exemplos e defendendo as necessidades da população. É a forma que eu trabalho. E quero encerrar e dizendo para os senhores que o homem digno jamais pede o que merece, nem tampouco aceita o imerecido. O homem digno é insubornável, é incorruptível. Quando aspira um cargo, seja na empresa, seja na política ou no serviço público, não deve subir por favoritismo, mas por mérito e pelas suas virtudes. É dessa forma que eu penso e que eu sou. Então, aqui eu já descrevi tudo o que eu vim, mostra que realmente eu não defendo poderes. Eu defendo, eu trabalho com a população. E hoje eu represento uma população. Sou presidente de uma associação e falo em nome do distrito de Vilas Boas. Então eu não estou do lado de nenhum poder. Me dou com todos eles, tenho um bom trânsito e assim permanecerei. Não os defendo nos erros e nos defeitos, não entra nesse mérito. Uma boa noite a todos, muito obrigado por tudo.
Senhor Luiz, muito obrigado pela participação. Eu marquei o tempo do senhor, o senhor falou por 10 minutos. Eu nunca fui de regular tempo. Acho que nós temos que ser responsáveis no que nos propomos aqui, né?
O senhor me deu 10 minutos, não foi assim?
E o senhor cumpriu com o seu tempo. Muito obrigado pela participação. As portas da Câmara vão estar abertas para o senhor, para a associação, para a comunidade do Vilas Boas. Muito obrigado, tá? Nós vamos seguir com a pauta. Na pauta que eu coloquei, palavra oferecida aos vereadores para falar sobre os assuntos, então, explanados pelo senhor Luiz. Eu vou só registrar quem é que quer falar. Algum vereador? Começar com a palavra o vereador José Adilson.
Mais uma vez, boa noite. Gostaria de agradecer a participação do senhor Luiz, mais uma vez nessa reunião. Para mim é motivo até de satisfação quando a pessoa, ele poderia ter falado meu nome, não importaria não, porque quem citou o nome dele na reunião foi até eu. Estou sendo notório, eu não escondo, se eu tiver de falar, às vezes eu até pago caro pelo que eu falo, mas eu não fujo das minhas responsabilidades não. E só a questão de complementação, no meu ponto de vista, no entendimento, já que foi eu o autor da fala, como o senhor falou que sou representante do povo, também tem legitimidade para falar como vereador, porque não é à toa que eu estou aqui nessa casa por 3 mandatos consecutivos, assim como o vereador Juninho, o vereador Rafael, o vereador Batista também, o Célio já vereador, até acho mais mandatos que eu, acho que 4 ou 5 mandatos já. Então, não é à toa que nós, vereadores, estamos aqui. É porque o povo confiou isso para a gente, esse privilégio, essa honra de poder defendê-los, e aqui estamos fazendo, no meu entendimento, da melhor maneira possível. Então, quando eu falei, até citei, mencionei uma das atitudes que o senhor fez aqui em defender um projeto de lei, é digno sim, realmente, não é por causa daquilo que ia faltar médico, por causa daquele projeto, eu acho que foi desnecessário. A Câmara é responsável e sabe o que pode fazer. E o Executivo não precisa de ninguém defender ele. O prefeito tem portas e janelas abertas nessa casa, que ele pode vir a qualquer momento aqui para defender um projeto. E assim não fez. Então eu acho que não precisa, até admiro a coragem do senhor, mas a falta de coragem do próprio prefeito, de ter vir. Por que não vem aqui? Essa casa aqui vai recebê-lo bem. Não como a gente às vezes é recebido na prefeitura, mas aqui vai ser sempre bem recebido, de portas abertas sempre. E quanto eu falei, eu cobrei sim, para a gente dar as mãos, por que não vem, igual o senhor tem conhecimento, que o senhor veio aqui cobrar realmente para que a Câmara aprovasse, como se a Câmara tivesse culpa de falta de médico no município. Pelo contrário, nós não fizemos nada até hoje aqui para travar o município, nós estamos caminhando junto, fazendo de tudo para caminhar junto com o município. Pelo contrário, o Executivo que não tem respeitado o Legislativo, isso está acontecendo. Então a gente pediu também cobrar, por quê? Já que o senhor tocou no assunto, aí o senhor fala que não, a função do senhor não é mais de cobrança, a participação do senhor é mais de fazer, de ajudar, de contribuir. Concordo e parabenizo por isso, mas também sim de compromisso de cobrar, porque no nosso município hoje, não sei se o senhor conhece, tem diversos funcionários públicos hoje que tem uma carga horária de 8 horas diárias. O senhor está dentro do município, todo dia dentro da prefeitura praticamente, o senhor sabe muito bem disso, a esposa do senhor trabalha no município, sabe? 8 horas, eles fazem 6 horas, e eu estou recebendo reclamação que esses cargos que as pessoas têm 8 horas para se cumprir, fazem 6 e ainda recebem hora extra. Então isso é um absurdo. É isso que eu quero falar. Eu admiro a coragem do senhor e eu quero a parceria do senhor para quê? Para ajudar nós a cobrarmos. Não é porque o senhor apoiou, como o senhor disse, que foi coordenador de campanha, e o senhor fez muito bem feito, por sinal, porque o senhor fez, que o senhor é obrigado a aceitar tudo que eles estão fazendo lá. Pelo contrário, o senhor já mostrou que não está aceitando. E se o dia que o senhor pegar, aceitar, eu vou falar também. E quando for de elogiar, eu vou elogiar e parabenizar. Como parabenizo, sim, a atitude do senhor à frente da Associação da de Vilas Boas. Eu tenho acompanhado, encontrei com o senhor na PAI, o senhor se preocupou. Isso eu reconheço. Uma coisa que eu não sou é ingrato, porque se o senhor está fazendo para uma pessoa qualquer, o senhor está fazendo para mim também. Porque eu sou vereador nesse município, eu nasci nesse município. Então, se qualquer um cidadão estiver contribuindo para o meu município, está fazendo para mim também. mesmo que não esteja me atingindo diretamente, mas indiretamente estará me atingindo sim. Então, como nós caminhamos juntos, o senhor disse aí a respeito dos policiais, nós aqui, desde o início do nosso mandato de 2009, o Juninho sabe quantas e quantas vezes nós fomos pelo Horizonte pedindo a melhoria, veículos para o batalhão nosso aqui, para os policiais que trabalhavam com carros, todo mundo vê aí, né? Não conseguimos melhoria, mais profissionais para ajudar no atendimento, o município é muito grande. E aí partiu, não só do senhor, mas graças a esse empenho a todos nós, o Ministério Público, nós participamos de reunião, todos os vereadores aqui estavam presentes, foi feito um acordo, um termo de ajustamento de conduta, onde o chefe do batalhão, lá de Ubar, fez um compromisso com o promotor de justiça em mandar 4 profissionais, foi, Juninho? 4 profissionais para Guilicema, São Geraldo, não sei quantos, mas Rio Branco também. 5 para São Geraldo também. 12 Visconde Rio Branco. Não sei de Visconde Rio Branco, mas parece que São Geraldo recebeu e Guilicema recebeu, está aí para a gente ver. Então, foi cumprido. Mas graças a quê? Não o trabalho individual do vereador Juninho, do vereador Zé Adilson, do senhor Antônio, do senhor Luiz, do vereador Rafael, não, do vice-prefeito, que na época que era o Batista, que tanto lutou por isso também, porque ele sabe da dificuldade do deslocamento daqui até Tuiutinga, ele sabe que aí essas pessoas que moram mais afastado em Vilas Boas, que sentem mais essa necessidade, né? E com esse contingente que tinha aqui, realmente ficava muito difícil. Agora melhorou um pouco, está longe de ser o ideal, mas já caminhamos bem, já. Mesma coisa aconteceu com o monitoramento de câmeras, até foi trazido já em reuniões passadas por vereador Rafael, sugerindo, como é que chama? Olho vivo, né? Olho vivo. E aí, graças a Deus, também não está 100% do jeito que precisava, não está do jeito que a gente pediu, mas já melhorou e muito. É assim que começa, que a gente, vamos caminhando assim, que a gente chega a algum lugar. Então, alguns pontos, se, quando eu falei aqui, a minha intenção não foi atingir a pessoa do senhor, não sei se o senhor entendeu como dessa maneira, a minha visão foi essa, peço desculpa, eu tenho humildade para reconhecer quando eu errei. Eu entendi que não, eu fiz só a título de cobrança, porque, não falei exatamente do senhor, porque ninguém da administração vem aqui para defender o que está acontecendo, para pegar e cobrar, defender o povo, a população, que esse que nós temos compromisso com ele. Nós não temos compromisso com o vereador, nem com o prefeito, nós temos compromisso com a população. E essa que nós temos que defender e vamos continuar defendendo. E só pode ter certeza que a casa aqui vai estar sempre aberta ao senhor. Tanto é que os meninos até perguntaram, tem que ter tema, o senhor não colocou tema, mas eu não me importei, porque chegou até mim que o senhor iria falar sobre a fala que eu tinha feito na reunião passada. Eu poderia, não sei se o senhor conhece o regimento interno, mas o senhor não denegriu minha imagem, não falou contra mim, não me ofendeu, pelo contrário, foi muito até educado e soube falar, né? O senhor sentiu ofendido, entre aspas, né? De uma maneira assim, mas prejudicado. Mas o senhor não pegou e chegou aqui falando de uma maneira arrogante, de uma maneira para humilhar ninguém. Então até agradeço o senhor por isso. Mas eu, em momento algum, eu poderia falar assim, tem que ter um tema. Até para quê? Para a gente se preparar também para falar sobre o tema. E não é a ideia minha, isso aí é o regimento interno que fala, né? Mas então, quanto a isso, só pode ter certeza. E se tiver alguma dúvida, não precisa procurar Juninho, não precisa procurar o Mauro, não precisa procurar o André, pode vir direto a mim e nós vamos caminhar juntos. Eu estou vendo, o senhor está fazendo trabalho, eu posso não concordar 100%, como o senhor também não deve concordar com o meu trabalho, mas tem coisas que a gente vai caminhar junto. Nem tudo, mas na maioria das coisas nós vamos caminhar junto. E nós precisamos dessa parceria. Não adianta também a gente falar aqui, e o senhor ir para um lado, eu ir para o outro, não vai dar certo. Quem vai ser prejudicado é a população. E eu acho que isso não vai acontecer, que nós vamos caminhar juntos, se Deus quiser, até o final do nosso mandato aí. E Deus sabe o que nos aguarda, né? Muito obrigado.
Obrigado, Zé Adilson. Vai falar o vereador Arilson.
Obrigado, presidente. É parabenizar o Luiz, né, que tem a disposição que tem de estar sempre aí, os outros, sem precisar até de estar buscando essas alternativas e apresentando muita coisa para que seja feito. E mais uma vez, senhor Luiz, quanto a tribuna que você usou aqui para falar dos adios, eu fiquei observando a postura. Um debate não precisa ser brigado, não precisa ser xingado, não precisa ser, né, agredir a família, agredir todo mundo, não. Ele provou aqui que faz um debate pausadamente e com educação, né? Zé Adilson entendeu muito bem, né? E eu tenho certeza que todos os dois cresceram muito, né, com a situação. Então, parabéns, senhor Luiz. E representando muito bem aquela localidade, pessoas muito boas. Tá? Muito obrigado.
Podemos encerrar o debate? Vereador André.
Eu também quero parabenizar, senhor Luiz, pelo trabalho que o senhor tem feito. Quando o senhor chegou na cidade aqui, eu mesmo pude participar do senhor na reunião que o senhor teve lá em São Domingos. Então, isso mostra que o senhor não está se preocupando só com Vilas Boas, né? Muita gente fala, o senhor Luiz, o senhor preocupa com Vilas Boas. Não, o senhor tentou e está fazendo reuniões em todos os locais. E quero parabenizar também pela tribuna que o senhor quis, o senhor não ofendeu ninguém. Zé Adilson, a mesma coisa, né? Que apesar de que eu acho que se não foi uma direta, nem o Zé Adilson tentou falar mal do senhor, nem o senhor dele. Mas é isso que tem que ser, o debate tem que ser desse tipo. Nós estamos aqui para defender o povo. Muito obrigado.
Podemos finalizar? Sr. Luiz, eu quero te agradecer a participação. Não é a primeira e também não foi a última, né? Vez que o senhor nos visita, a porta da Câmara nunca esteve e não vai estar fechada nem para o senhor, nem para a associação que o senhor é presidente e nem para a comunidade que o senhor representa. Sempre que o senhor quiser vir, a Câmara vai estar de portas abertas. Já teve aqui na Câmara Municipal um período de cerceamento da palavra, mas isso não vai acontecer, porque nós já viramos essa página e isso não vai voltar a Guericema. E eu quero te agradecer pela condução das palavras e agradecer também ao Zé Adilson pela forma de manifestação, eu acho que em alto nível, porque um debate que a gente pode considerar que foi somado. O senhor fala de crítica, mas o senhor orienta a solução. E o debate propositivo, ele tende a crescimento. E nós aqui vivíamos um período do debate destrutivo. Então, que o senhor venha somar conosco, que o senhor veja nesta casa legislativa uma casa de amparo, de apoio, e que nunca vai faltar para a comunidade que o senhor preside, representa, e para a associação que o senhor preside, apoio dessa casa, tal qual foi a iniciativa para torná-la de utilidade pública, tal qual foi as inúmeras vezes que nós conversamos sobre segurança pública, sobre benefícios de subvenções sociais para a associação, tal qual premiação que futuramente possa vir ao senhor para condecorá-lo, para agraciá-lo com o trabalho e consideração de que o senhor vem recebendo. Então, eu quero que o senhor agradecer pela postura e parabenizar o vereador Zé Adilson em sustentar também, porque o vereador aqui, ele tem a legitimidade para falar, né? Ele foi eleito pela população, ele representa muita gente, ele representa o município e quem falou, por sinal, o vereador até mais votado do município, mas a gente fica muito satisfeito de ver, a gente está encerrando agora o debate da participação do senhor em alto nível. Então, muito, muito obrigado, tá? Pela cordialidade dos dois. Eu espero que assim nós consigamos dar exemplo, não só as conversas de esquina, mas aos relacionamentos de entidades, Câmara Legislativa aqui com Prefeitura Executivo. O relacionamento, ele tem que ser construtivo. E já falei em reuniões, ainda não conseguimos enxergar isso, falando de instituições, mas a gente busca. A minha mão está estendida. A minha mão está estendida. Tá? Muito obrigado. Vamos passar agora a matéria apresentada, né? Que são as indicações. Vou começar aqui pelo Mauro Florentino, ela de 51 até a 55. O Mauro está encabeçando a primeira aí. Vou passar para ele fazer a leitura para nós.
Primeiro, presidente, quero pedir licença sobre uma solicitação que chegou aqui na casa aqui. É o responsável pelo Centro Comunitário de Serrote, o senhor Vandeci Capobiango, ele que faz presente na reunião ali, ele está solicitando aos novos vereadores uma ajuda com as despesas de conta de energia elétrica mensal lá do Centro Comunitário do Serrote, que soma o valor aproximadamente todo mês de R$30, sendo que o centro não possui qualquer tipo de renda, cabendo à comunidade arcar com as despesas. Por isso é feito este apelo aos novos edis para que no centro comunitário possa continuar suas atividades junto à população, sabendo que o local está disponível para todo o município, inclusive a prefeitura municipal, para fazer uso daquele centro comunitário. Desde já, fica aqui os agradecimentos do senhor Vandecica Pobiango, ele que assinou essa solicitação, 16 de novembro de 2017. Então eu venho aqui, eu estive acompanhando com ele ali, ele diz que todo mês chega a despesa de energia elétrica lá do centro comunitário, e a conta lá, então ele sai catando dinheiro com o pessoal da comunidade, não é isso mesmo, Andrés? Para arrecadar o dinheiro. Então está vendo alguma certa dificuldade, então ele está pedindo uma ajuda nossa aqui, para todo mês a gente cooperar com ele esses R$30. Ele não arrecada fundo nenhum, é isso? Então eu estou pedindo aos novos companheiros para a gente cooperar com ele aí, todo mês aí, dessa ajuda aí, para que assim, o centro comunitário não feche, não é mesmo? Então fica aí nosso pedido, tá bom?
Mauro, antes de você começar a fazer a leitura da indicação, o senhor Vandinho esteve aqui já na reunião passada, como nós também fizemos o mesmo caso aí do São Luís, foi do Chico, nós não colocamos o assunto no debate. É um assunto pequeno para nós aqui discutir, que às vezes causa até resignação na gente. Indignação na gente, porque nós estamos discutindo aqui uma colaboração de R$30 para um salão comunitário, até da região sul lá, do Serrote. Vamos ver se a prefeitura assume isso, se não, nós mesmos aqui tiramos R$3 do bolso cada um e contribui lá para a comunidade. R$3, R$4 não aperta para ninguém e paga as contas lá do centro comunitário, que ampara a comunidade, que ampara a prefeitura, que ampara eventos na reunião. Exatamente. O senhor pode estar certo, senhor Luiz, que esse problema aí vai ser resolvido. Tá? Ô Vandinho, senhor, desculpa. O senhor pode estar certo que esse problema vai ser resolvido. Já está resolvido. Tá? O senhor pode estar certo disso.
Chegou a conta de luz lá na comunidade, você traz aqui na Câmara, a gente, cada um paga, né? Fica assim resolvido. Está aí dado o recado. Dando sequência à reunião, então, vamos passar para vocês agora a indicação número 51/2017. Veja bem, indica sobre o plantio de árvores às margens do rio Bagres. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guiricema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, o senhor Ari Lucas de Paula Santos, solicitando o seguinte: indica-se o plantio de árvores às margens do rio Bagres, nas imediações do povoado de Dom Silvério até a cidade de Guiricema. Faça essa indicação visando a proteção das nascentes à beira do rio, evitando a erosão. Isto pode ser feito em convênio com órgãos competentes, como a EMATER e também a Secretaria do Meio Ambiente. Contando com apoio, agradecemos. Sala das Sessões, 16 de novembro de 2017, Mauro Florentino, vereador, por essa indicação número 51/2017. Veja bem, a chuva desce tudo, aí vai embora, fica aquela erosão. Então, a gente está aí pedindo aí ao competente aí também, que a prefeitura entre em contato aí com a EMATER, Secretaria do Meio Ambiente, para fazer esse plantio aí, é uma solicitação minha aí, e queria o apoio de vocês.
Fazer a leitura da indicação 52, é de minha autoria. Indica a comunicação da Energisa de nome de rua Limpeza da Via Pública. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guiricema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ari Lucas de Paula Santos, solicitando que se segue. Indica-se que a Prefeitura Municipal comunique à Energisa, de forma correta, o nome da rua Áurea de Paiva Melo, localizada paralelamente à rua do Morro do Cristo. Indica-se conjuntamente que seja feita a limpeza da mencionada rua. Os moradores têm reclamado da falta de conhecimento da rua por parte da Energisa e também da carência de limpeza da via pública, que tem ficado com acúmulo de terra sobre a pavimentação. Dessa forma, aguardamos providências no sentido da melhoria da situação. Contando com o apoio, agradecemos. Sala das Sessões, 16 de novembro de 2017, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente. Vou passar a palavra para o vereador Rafael, fez a indicação número 53 e 54. Está com o copo aí, Rafael? Com você a palavra.
Mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado, senhor presidente, pela palavra. Duas indicações aqui que eu até estava aqui na Câmara na hora, o pessoal pediu e tudo, em respeito também ao Batista, que é a indicação para Tuitinga, Batista. Indica a limpeza das ruas de Tuitinga. Excelentíssimos senhores vereadores, no termo do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Gricema, requer o envio dessa indicação em tela ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Arei Lucas de Paula Santos, solicitando o que segue. Indica-se que seja feita a limpeza das ruas do distrito de Tuitinga. Quando a chegada da época da chuva, né, até um pouco atrasada, mas veio num grande momento. Muitos distritos devem ser para vias públicas, principalmente para a frente das casas, em razão que deve ser fazer o pedido para essa limpeza seja forçado. Contamos com apoio e agradecimento da Prefeitura. Sala das Sessões, 16 de novembro de 2017, Rafael Marco de Moura, vereador. Indicação de número 54/2017. Indico a colocação de pavimentação asfáltica em via pública. Excelentíssimos senhores vereadores, no termo do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Gricema, requer o envio dessa indicação em tela ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Ari Lucas de Paula Santos, solicitando que segue. Indica-se a colocação de pavimentação asfáltica na rua Francisco Teixeira de Siqueira, no distrito de Vilas Boas, solicitando que segue essa medida visando a melhoria do acesso da via para os moradores e visitantes. Contamos com apoio e agradecimento. Sala da Sessão, 16 de novembro de 2017. Rafael Marco de Moura, vereador. Essas indicações, né, essa de Tuitinga, são também para as demais ruas também da nossa cidade. Eu faço muita entrega aqui em Miraí. Lá em Miraí, toda sexta-feira, a prefeitura segue limpando as ruas da cidade todinha. Toda sexta-feira é entulho, tudo que tiver na beira da rua, ela sempre limpa, para não deixar acumulo para o outro, para passar final de semana. Às vezes também, se a prefeitura puder adotar aqui também em Gricema, e pelo menos uma vez por mês em todos os distritos, e todo mundo joga um pouquinho de terra na rua, é um lixo, é um entulho, se a prefeitura puder, né, colaborar aí também com os moradores também, que possa fazer isso. E a pavimentação asfáltica da rua ali do Morro dos Cabritos ali de Vilas Boas, mais conhecido popularmente, né, a rua do Vicentão, a rua do Cesarim, se puder também colocar ali uma pavimentação asfáltica, muito agradecido. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Rafael. Indicação muito bem-vinda. Temos mais uma aí, a número 55, autoria do vereador Arilson. Passo a palavra.
Indicação número 55/2017. Indica que seja colocado guarda-mão em ponte em zona rural. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Gricema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ari Lucas de Paula Santo, solicitando que se segue. Indica-se que seja colocado guarda-mão em uma ponte localizada no Valão, nas proximidades da venda do Silibere. A colocação de guarda-mão na ponte daquela localidade melhorará a segurança e evitará possível acidente. Contamos com apoio, desde já agradecemos. Sala de Sessões, 16 de novembro de 2017, vereador Arius Paulinho da Silva. Ela tinha já, um tempo, ela já tinha o guarda-mão, mas acho que teve um problema lá que caiu.
Então é importante que o executivo olhe, porque ela está uma ponte muito boa de estrutura, mas muito estreita, precisa do guarda-mão. Uma outra coisa que foi feita lá na região foi o patrulhamento da estrada, que deixou as terras na beirada do caminho para poder tirar com a reta. E com a chuva que deu agora, empoçou as águas, o pessoal tem reclamado disso, que se o pessoal puder também estar tirando. Eu vi o Rafael falando do asfalto, eu queria só pegar um gancho rapidinho aqui, agradecer ao deputado Isauro, que essa verba da Copasa foi depositada para aquela rua, e uma rua aqui perto da Dona Lúcia. Então vai ser colocado também a massa asfáltica ali, com emenda parlamentar. É, naquela ruazinha onde é que o Tião morava, ali perto da Dona Lúcia, ali, do Minduim. É, e a rua da Copasa veio para essas duas ruas. Já está em conta, já está depositado.
Obrigado, Arilson. Obrigado ao deputado Isauro, conhecido aí demais por todos aí. Tem laços familiares em Guiricema, né? Vou passar a palavra para o vereador Mauro. Quero antecipar. Na próxima reunião a gente pode trazer a indicação, que por falta de tempo, vocês estão vendo a pauta grande aí, eu não fiz uma indicação, está tendo uma reivindicação dos moradores ali da um trecho de rua, que é do Morro do Cristo ali, que não tem calçamento ainda, que está com um problema lá com rede de esgoto. Vamos pedir à prefeitura para colaborar, né, porque às vezes empurra o problema para quem era o proprietário de terreno, para quem comprou os lotes, para quem construiu ali. Eu acho que é um problema de fácil solução. Aquela questão de rede de esgoto ali está gerando um problema sério, grande, grave, e um problema que pode ser resolvido com baixo custo. A prefeitura tem equipamento e tem gente suficiente para trabalhar lá e resolver o problema daquelas pessoas que moram ali naquele pequeno trecho da... Não estou lembrando o nome da rua, mas é aquela que falta calçamento no Morro do Cristo. É Faustino Cândido Toledo, é. Salvo algum engano, né? É aquela rua ali que está precisando de um atendimento da prefeitura com urgência, tá? Vou passar a palavra aqui para o secretário da mesa. Nós temos três requerimentos. Os requerimentos da casa, eles são votados, né? Todos sabem. Então vamos lá, Mauro. Requerimento número 3, 4 e 5. Final aí, você lê a autoria dos requerimentos.
Dando sequência aí, vamos aos requerimentos. Excelentíssimo senhor José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara Municipal de Guiricema. Requerimento número 03/2017. Ao excelentíssimo senhor Ari Lucas de Paula Santos, digníssimo prefeito municipal de Guiricema, Minas Gerais. Assunto solicitação faz. Senhor presidente, como já é de conhecimento de todos, temos recebido muitas queixas de servidores públicos e de aprovados no último concurso público, ainda em vigor, de que a administração municipal estaria realizando muitas contratações em desconformidade com a legislação, especialmente colocando nomeados para cargos em comissão e contratados temporariamente em desvio de função, a fim de evitar a convocação de aprovados em concurso público. Como a publicidade dos atos administrativos em âmbito municipal ainda é restrita, aos murais de aviso solicitamos-lhes, nos termos regimentais, que sejam requisitadas ao senhor prefeito municipal as informações e documentos, o que se segue, sendo que as mesmas devem ser prestadas em prazo não superior a 15 dias. Primeiro, cópia de todos os atos de nomeação, portaria e decreto de cargos comissionados. Segundo, planilha discriminando a alocação e atribuições dos servidores nomeados para cargos comissionados, por exemplo, diretores, chefes de setores, encarregados, etc. Terceiro, cópia de todos os contratos de servidores temporários admitidos a partir de janeiro de 2017. Quarto, planilha discriminando a alocação e atribuições dos servidores contratados temporariamente a partir de janeiro de 2017. Quinto, cópia de todos os atos administrativos editados a partir de janeiro de 2017, que concede gratificações adicionais e benefícios a servidores públicos municipais, sejam efetivos, comissionados ou temporários. Ressalte-se que já se passou certo tempo desde o envio do ofício número 71/2017, que, a propósito, tinha o condão de reiterar este mesmo pedido e que foi recebido em 29 de maio de 2017 nos seguintes termos: já tendo-se passado 34 dias, de forma respeitosa, vimos em tom de reiteração solicitar-lhe que seja remetido a essa Câmara Municipal o quadro de atribuições, requisitos de investidura e carga horária dos cargos em comissão, vigente até a edição da Lei Municipal nº 709, de 24 de março de 2017, bem como a respectiva lei, conforme lhe foi requerido no ofício 059/2017, datado de 25 de abril de 2017 e recebido na Prefeitura Municipal em 25 de abril de 2017. Certo de ser atendido, renovamos nossos protestos de estima e consideração. Cordialmente, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara Municipal. Assinou também José Adilson Braga Filho, vereador.
03. É mesmo.
Tá aí, gente, o requerimento de número 3. Nós vamos votar ele, porque a Câmara já fez por ofício e não está recebendo resposta. Então, junto com o Zé Adilson, estamos tomando essa iniciativa, que é para dar publicidade aos atos do Executivo quanto ao andamento do concurso. Como é que está a situação, como que está andando a questão dos concursados, desse chamamento. Vou abrir o debate aqui. Vereador Zé Adilson, quer complementar alguma coisa já dita? Vou passar a palavra ao vereador Zé Adilson.
Vereador Zé Adilson falando mais uma vez, aí a gente chega numa... que é lamentável a gente chegar a ponto de fazer isso aqui. Aí, você vê, nós esperamos um ano, vereador, presidente, um ano a chegar a esse ponto de fazer esse requerimento. Por quê? O requerimento, em sendo aprovado agora, ganha mais força. Não que já tivesse força, não. No meu ponto de vista, já tem força suficiente o que está lá já. Tanto é que está vendo aqui, ó, 25 de abril de 2017, o primeiro. Depois disso, teve um outro pedido. E simplesmente o chefe do executivo cruzou os braços, não se manifestou, não deu resposta, não fez nada. E o que, que nós podemos fazer? Ficar calado? Não podemos, porque tem acontecido coisas. Se não tem nada errado, por que esconder? Então é a hora de a gente cobrar. Temos que cobrar, não podemos ficar calado. Tem injustiça acontecendo aí. A cada dia, para ser o meu caso mesmo, cada dia eu sou mudado de setor para um lado, para o outro. Meu filho, mesma coisa. E tem pessoas, indivíduos, função, que não poderia estar exercendo o cargo, que seria privativo de um cargo que eu exerço, que meu filho exerce. Meu filho foi mandado para Vilas Boas. Ah, não é perseguição, é o quê então? Aí pega uma pessoa ali, dá um cargo de chefe de setor. Chefe de setor o quê? Chefe de setor. Ele tem que se chefiar. Ele não pode exercer atribuições relacionadas a um cargo que é efetivo. Aí, tá, nós vamos cruzar os braços? Aí fala assim, não tem nada disso, isso sempre existiu. Existiu, sim. Mas se não tiver ninguém concursado sendo prejudicado, tudo bem. Mas está vendo que é picuinha, é coisa de gente baixa, é nível muito baixo. Agora, se quiser levar o nível lá para baixo, nós também sabemos levar. Estava falando até isso com o vereador Juninho hoje, presidente da Câmara. Se quiser baixar o nível, nós vamos baixar também. Nós sabemos abaixar o nível. Mas acho que não precisa. Essa casa já mostrou o que é capaz hoje mesmo. Nós temos exemplo aqui. Só que o seguinte, o executivo quer que a gente pegue abaixo o nível. Se nivele por baixo, mas nós vamos fazer de tudo para não nivelar por baixo. Mas ficar calado, nós não vamos fazer, não ficar não. Então, a partir de hoje, esse projeto, esse requerimento, eu acredito que vai ser aprovado por unanimidade, porque não é coisa minha. Você vê que é uma coisa direito da população. Faz o que quiser, pega os concursados, que são serviços gerais só que tem para trás agora, coloca eles lá, chama todo mundo, falta uma meia dúzia apenas, chama todo mundo, não fica dando cargo. Ah, é temporário, então dá por 6 meses. Mas por 6 meses já se passou 1 ano, então não é temporário mais. Vai passar os 4 anos assim. Quer apostar que cargos aí que estão ocupando cargos de chefia, de diretoria, vai passar 4 anos e vai continuar. Então não é temporário. Aí a gente está sabendo, todos os vereadores têm ciência disso. Ah, não sabia. Está sabendo agora. Porque esses servidores gerais têm atribuições de cargo que poderia, por exemplo, trabalhar em portaria de posto de saúde, atendente de telefone. É servidor gerais, não é só para varrer chão, não. Poderia sim. E está lá chefe de setor trabalhando, atendendo na marcação de ficha. Está chefe de setor trabalhando, marcando consulta por telefone. Essas são funções privativas de um cargo efetivo, que poderia ser desempenhado sim. E sairia a mão de obra até mais barato. Por quê? Esses cargos de chefia, o salário é um pouquinho menor. Se contratar os serviços gerais, por um salário mínimo, vai fazer o mesmo serviço e vai gerar economia para o município. Não precisa, que não precisa, se está contratando um monte de... Só que é o seguinte, esses aí são aqueles cabide de emprego, né? A prefeitura, infelizmente, é um cabide de emprego. Sempre foi, né? Agora não, isso já vem acontecendo há vários anos. Mas chegou a hora da gente posicionar também. E agora, a partir do requerimento sendo aprovado, se não for aprovado também, eu vou levar esse encaminhamento ao Ministério Público, que tem que ter conhecimento, porque não precisa de lei, não precisa nem ser aprovado. Mas nós vamos colocar aqui para ganhar mais força ainda, para mostrar que nós tentamos dialogar. Pela terceira vez, nós estamos tentando um diálogo. Mas, infelizmente, a gente encontra as portas fechadas na Prefeitura. Está sendo assim. Está sendo assim. Então, não há outro meio da gente pegar e correr atrás para defender essas pessoas que estão sendo prejudicadas. Eu me sinto prejudicado, o meu filho está sendo prejudicado, mas não por isso, porque tem mais pessoas sendo prejudicadas. Eu passo, do jeito, se me colocar em qualquer lugar, eu vou. É igual as pessoas falam assim, ó, o lixão, hein? Pode mandar para o lixão. Não é denegrir mais, pelo contrário, vou chegar lá, vou fazer um trabalho digno como aqueles que trabalham lá hoje e fazem um trabalho muito bem feito. A gente tem que reconhecer isso. Pode ter certeza que eu vou lá e vou com prazer. Se quiser mandar amanhã, eu estou chegando lá. Então, é o seguinte, presidente, peço aos vereadores para votar a favor desse requerimento aí, porque é muito importante, e mostrar a nossa posição também, de a gente defender a coisa certa. Ou se algum vereador quiser trazer essa resposta para a gente essa semana ainda, porque isso aqui é coisa simples de resolver. Está lá mais de maio, né? Já está lá há 5 meses já, e até hoje nada, mais de 5 meses, 6 meses. Quer dizer, 6 meses para responder uma coisinha dessa aqui, eu acho que, sei lá, eu acho que está faltando é boa vontade. E seriedade, né? E responsabilidade também. E acima de tudo, respeito a essa casa legislativa. É o que eu estou falando. Quer cobrar muito vereador, mas não dá o, né? Não dá a mão, não quer trabalhar, caminhar junto com a Câmara de Vereadores. Depois fica cobrando. Por quê? Ah, vereador está denunciando. Ninguém denunciou nada até agora. Nós estamos sendo bonzinho demais. Já se passou 1 ano e eu estou vendo a administração de maquiagem. Até hoje não se fez nada. Me aponta uma grande obra que foi executada. Nada. Medicamento não tem. Medicamento não tem. Cascalhamento nas estradas, estou vendo aí. Eu estou passando. Se começar a chover, aí vocês vão me falar. Eu estou vendo muitos pequenos cascalhamentos em propriedade particular. Estou vendo. As pessoas chegam e falam comigo. Inclusive tem vereadores participando. Está certo? Tem que pedir o vereador mesmo. O vereador vai lá cobrar. Agora, o prefeito tem que fazer para um, mas tem que fazer para todos. Não acho errado o vereador cobrar e levar, não. Tem que levar mesmo. Se você é um aliado do prefeito, o prefeito quer fazer isso para vocês, parabéns, que faça e continue fazendo, mas que atenda todo mundo. Não é só um não, porque o outro lá vai pedir também, é particular, se pode particular para um, pode para o outro também, se não pode para um, não pode para o outro, mas priorizar primeiro aquelas estradas principais, é o que eu tenho visto aí. Tem que se passar a máquina, aí a estrada fica um tapete, mas agora começa a chover, não tem cascata, tirou cascata. Então, presidente, eu encerro minha fala aqui, pedindo a aprovação desse requerimento.
Vou acrescentar. Esse requerimento aqui, ele é muito importante. A Câmara constantemente é procurada aí por servidores municipais que fizeram concurso, às vezes tentando melhorar seu cargo, e outras pessoas aí munícipes que estão numa fila de espera e não conseguem sequer informação sobre a situação que ele se encontra no concurso. Então, eu acho muito desleal. Igual hoje nós estamos fazendo uma reunião aqui de alto nível, um debate muito, muito construtivo, que possa, então, esse requerimento ser aprovado, porque é uma matéria que já foi reiterada lá na prefeitura e nós não estamos obtendo resposta, coisa que é direito do cidadão. Não precisaria do vereador vir aqui pedir, não. Acho isso um absurdo. Entendeu? Então, a gente tem conhecimento de alguns desvios de função, acontece. Eu não estou aqui para fazer julgamento, não estou aqui para fazer denúncia, tanto é que não trabalho desta forma. Se falava muito que o vereador Juninho, às vezes o Zé Adilson, era o vereador que ficava denunciando isso e aquilo. Nós estamos chegando no final aí de um ano de mandato. Da minha parte, não tem denúncia de nada. Pretendo ainda continuar sem fazer. Mas espero cobrar muito. Espero cobrar muito. Porque é o papel nosso aqui de vereador. Está do lado do povo e do lado da casa. Embora eu tenha visto que às vezes algum destoa disso, esquece disto. Que parece que ele esquece que ele é vereador. E se identifica mais como gestor do município do que vereador. Então, também que sirva de alerta aí para quem não está sabendo conduzir essa questão de legislatura. Foi eleito para ser vereador, representar o povo, não representar o executivo, não. É também só uma opinião minha, né? Vamos votar aqui o requerimento de número 3. Vereador Rafael. Perdão, tá, Rafael?
Não, o que é isso? O senhor presidente, eu só queria acrescentar aqui, eu também solidarizo essa participação sua e do Zé Adilson, grandiosa, sou favorável demais e queria até assinar com vocês. Por que que acontece? Eu também sou muito cobrado, pessoal, essa participação sobre a lista de chamada do concurso. Porque na época foi feito o concurso, a pessoa pagou a taxa de inscrição, fez todo o processo todinho e agora está sendo jogado para escanteio. Por causa de quê? Que é o que o Zé Adilson falou, cabide de emprego. É as promessas para ganhar a eleição, as promessas de emprego, e agora estão julgando o pessoal que fez o concurso, legal, é só chamar o pessoal. Não, aí está dando cargo para um, cargo para outro, porque promessa de emprego. E o pessoal do concurso não chama. Então, essa indignação, eu concordo com vocês, solidarizo isso aqui, tem que assinar mesmo. Eu acho que todos os vereadores também deveriam assinar e levar essa ideia para o prefeito. Apesar que ele não manda muita coisa, não. Quem manda lá é o doutor Davi. Mas nós temos que cruzar em cima mesmo, pedir a participação do executivo nessa lista de chamada desse pessoal. Nós precisamos disso. Muito obrigado, senhor presidente, pelas palavras. Obrigado.
Obrigado, Rafael. Mais algum vereador vai querer acrescentar aqui o requerimento? Podemos votar? Vereador Josimar, seu voto.
O voto é favorável.
Vereador Rafael.
Favorável, senhor presidente.
Vereador José Adilson.
Favorável.
Vereador Mauro Florentino.
Voto a favor, presidente.
Antecipo o meu aqui que sou favorável ao projeto, ao requerimento também. Vereador João Batista.
Meu voto é a favor, senhor presidente.
Vereador André.
A favor.
Vereador Arilson.
A favor.
Vereador Célio.
Senhor presidente, eu sou favorável.
Obrigado,
senhor. Mas só um minuto, eu queria só num dos setores que eu vou defender. Os outros eu não estou defendendo porque eu não tive oportunidade. Mas no setor da educação, eu tive a oportunidade, inclusive com uma filha minha, que esteve lá para pegar, tentar vaga para ela. E nós estivemos lá e foi feito um critério seguindo o concurso público. Então, nos outros setores eu não tenho conhecimento, por isso meu voto é favorável. Eu estou aqui, sou defensor, mas sou defensor também do certo. Então, no setor de educação, eu tenho consciência que vem sendo seguido normalmente o concurso público. Obrigado, senhor presidente.
O requerimento, Célio, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado a todos os vereadores. O que nós gostaríamos é que a Câmara também detivesse a informação do andamento, do real andamento do concurso público. Eu não tenho dúvida que a prefeitura tem que seguir o concurso público. Ela tem que seguir, a educação tem que seguir, a saúde tem que seguir, a administração tem que seguir o concurso público. por mais que se aproveite de ocasiões para desviar de função funcionário, essa questão é que nós temos que ver. Porque não é denunciar, mas orientar. Porque eu não posso fazer isso pelo interessado. Mas às vezes o próximo da fila do concurso está sendo prejudicado. Nós estamos aqui fazendo um trabalho de orientação para ele buscar os direitos dele na esfera que for. Não eu que vou fazer isso. Quem sou eu para isso? Mas se eu pudesse, é uma luz no caminho dele para mostrar para ele onde está o direito dele e ele correr atrás, então conseguir, eu pode estar certo que eu vou fazer. Não vou defender a administração nesse sentido. Pelo contrário, eu vou defender a pessoa que, igual o Rafael falou, pagou inscrição, prestou o concurso, infelizmente não foi aprovado diretamente, mas está numa escala de espera, e que se ficar sem informação, igual a gente tem conhecimento de dois ou três aí, que está esperando para ser chamado e ver outras pessoas que foi contratado, que passaram por fora, vamos dizer assim, para todo mundo entender, que a gente fala cargo comissionado, cargo efetivo, mas vem outros, passam na frente deles para exercer a função que era por direito dele. Então, se nós pudermos mostrar onde que está esses equívocos, nós vamos orientar essas pessoas a procurar os direitos, se elas quiserem. Se elas quiserem. Mauro, vamos dar continuidade aqui. Obrigado aos vereadores. O requerimento 3 está aprovado, unanimidade. Nós vamos ao 4.
Dando sequência ao próximo requerimento, requerimento número 04/2017, Quiricema, Minas Gerais, 16 de novembro de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, vale-me do presente respeitosamente para requerer desta Igreja Casa Legislativa que seja apreciado o documento em anexo apresentado pelos sindicatos produtores rurais de Quiricema na forma do requerimento, no qual específico em seu teor a necessidade de se construir ou então formar uma parceria ou arrendamento da balança do DR, com a finalidade de atender às necessidades de pesagem de cargas deste município, seja na área rural ou urbana. Endossando assim a justificativa apresentada pelo presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Quiricema, afirmando ainda que na condição de produtor rural, vejo nessa sugestão uma oportunidade de dissolver uma carência de serviço que nos assola. Haja visto a comercialização do gado bovino, piso de granja e hortifrutigranjeiros, sem contar cargas de adubos, entre outras matérias, carentes de uma pesagem como conferência oficial. Nestes termos, peço amparo a esta Casa de Leis para que esta proposta seja abraçada por todos os colegas edis, encaminhada para providências do Executivo Municipal. Conto com o apoio de todos. Célio Capou Bianco, vereador da Câmara Municipal de Quiricema. Requerimento. Eu, vereador Célio Capou Bianco, nesses termos que segue, venho requerer desta Casa Legislativa que seja apreciado o requerimento apresentado pelos sindicatos produtores rurais de Quiricema, no qual especifica em seu teor a construção ou a parceria ou arrendamento da balança do DR, com a finalidade de atender a necessidade de pesar de cargas deste município, seja na área rural ou urbana. Quiricema, 13 de novembro de 2017, excelentíssimo senhor José Teixeira Rodrigues, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Quiricema e demais vereadores desta casa. Prezado Edias, atendendo à reivindicação de inúmeros produtores rurais de Quiricema e na condição de um representante legítimo da classe produtora rural, encaminho a esta casa o referido requerimento para que possa ser apreciado e transformado em requerimento ao prefeito municipal de Quiricema, no sentido de viabilizar o que abaixo se propõe. Quiricema carece de uma balança de grande porte para pesar diversas. Toda a produção de Quiricema vendida tem que ser pesada em balanças diversas, em Visconde Rio Branco ou em outros municípios. Toda a compra de Quiricema vem com pesagem de outros municípios. Ou seja, o produtor rural o comerciante não tem ideia de fato do volume comprado, porque de um destino ao outro muita coisa pode acontecer. Por este documento, o Sindicato dos Produtores Rurais faz um requerimento à Câmara Municipal de Grissem para que possa viabilizar junto ao Poder Público Municipal a construção de uma balança de pesagem de grande porte para servir o município. Este fato implica em ganhos de todos, porque nesta balança poderá ser emitidas as notas fiscais, onde o município aumentaria seus rendimentos com o ICMS. Para o comprador, seja ele ou não produtor rural, a certeza de um peso justo, corrigido assim algumas percas, o que denomina-se lucratividade. Permitindo neste contexto uma sugestão, o local ideal de sua localização seria a MG447, sentido Guiricema Visconde Rio Branco, por onde o fluxo de carga é essencialmente feito para os demais municípios e regiões do país. Ainda neste contexto, poderia viabilizar uma parceria com o DRMG, que possui uma balança desativada sentido Visconde Rio Branco, da qual o município de Guiricema tivesse, por cláusulas contratuais, o direito de uso da referida balança em detrimento às suas necessidades. José Davi Ervilha, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Guiricema, a Associação Comunitária de Guiricema, ACG, assinou este requerimento.
Mauro está encaminhando os projetos que nós vamos votar depois de leis para a Comissão de Legislação e Justiça. Requerimento número 4, de autoria do vereador Célio. Vou passar a palavra para o Célio, se quiser acrescentar mais algum detalhe, né, Célio?
Senhor presidente, conforme todos sabemos, nossa cidade é uma cidade agrícola, né? E eu acho que o momento é oportuno, às vezes poderia até a gente ter tido na nossa cidade uma balança, mas nunca é tarde. Então, eu concordo plenamente com o presidente do sindicato, quem vem lutando, e é o momento ideal de unirmos as forças e tentar, se Deus quiser, conseguir na nossa cidade uma balança que vai beneficiar a todos nós de Guiricemense. Muito obrigado, senhor presidente.
Ô Célio, obrigado também. Mais algum vereador quer acrescentar? Vereador Arilson.
Vejo nessa ideia de implantar a balança, que vai com certeza favorecer principalmente o produtor rural. E mais cedo a gente estava conversando, por exemplo, as pessoas que compram cana para tratar do gado, por exemplo. Eles, na nossa região lá, eles pegam, vão lá no Quelemente pesar lá para poder pagar, ou lá em Rio Branco, na Pipar, pesar. Se nós tivéssemos uma balança aqui, com certeza você economizaria frete. Isso daí. O piso de granja, por exemplo, vocês e saca tudo pesando a balança manual. Quanto você poderia encher um caminhão, passar na balança e estar pesando. E entre outras coisas, que você poderia estar conferindo um calcário que chega, você poderia conferir um adubo. Então, assim, vejo uma conquista grande se todos concordarem nesse requerimento de estar fazendo esse pedido aí ao município, que eu acho que cabe mais ao município, né, de implantar esse sistema aí e com certeza colocar a balança. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Ô, Rafael.
Senhor presidente, eu acho que essa balança do DR, eu acho que ela só pesa entre eixo. Eu acho que ela não pesa o valor total do caminhão, não pesa. Aquela lá nem veio. Então, eu acho que o município tem que adquirir essa balança, né? Ver se entra em contato para comprar uma balança para servir todo mundo, né?
Igualzinho tem lá embaixo, tem o Crero, tem o Francisco, o Clemente, a balança do caminhão sobe, pesa o caminhão inteiro. Tira tara, pifipaf, não é uma balança de pesagem da rodovia, que eu não vejo. Isso aí vai dar multa para os outros ainda. Entendeu? Então acho que a balança teria que atender o município aqui, numa localidade, veio a localidade instalar ela, a pessoa pesou o produto dele aqui. Né?
Muito obrigado. Podemos votar? Vereador Josimar.
Favorável.
Vereador Rafael.
Favorável.
Vereador José Adilson.
A favor, Pedro.
Vereador Mauro.
A favor.
Estou antecipando meu voto a favor também, Sérgio, parabenizando a iniciativa. Vereador João Batista.
Meu voto é a favor e parabenizo o Sérgio, que ele foi muito feliz por essa indicação. Acho que vai favorecer muito o povo da zona rural, caso a nossa palavra seja atendida, porque é vereador que não é atendido em nada.
Vereador André.
A favor.
Vereador Arilson.
A favor.
Vereador Célio.
Senhor presidente, conforme o meu nobre colega Rafael disse, é verdadeiro, mas no momento que estamos, o nosso pensamento é que seja montada essa balança aqui em Guiricema mesmo. Mas se a gente não conseguir, vão atirar para frente, ou que consegue o local e muda, bota uma balança lá. Então, vamos, primeiramente, nosso pensamento é Guiricema mesmo. Eu quero agradecer a todos vocês por essa aprovação. Muito obrigado.
Uma bela iniciativa, senhor. Requerimento número 5. Vereador Mauro vai apresentar. É dele mesmo.
Requerimento número 05/2017. O vereador que a essa subscreve vem respeitosamente do uso de suas atribuições pedir aos responsáveis pela Copasa um esclarecimento a respeito da cor da água que está sendo distribuída para a população guiricemense. Nota-se que depois da grande quantidade de chuva que caiu no último sábado sobre o município de Guiricema, dia 11 de novembro, até o presente dia, até hoje, a água parece não estar sofrendo tratamento adequado pelaquela companhia, tendo em vista sua cor que não está transparente e que está deixando as caixas d'água das casas residenciais com barro. Uma vergonha. A população indignada está utilizando dos meios de comunicação, como as redes sociais, para mostrar a situação da água, seu estado e sua cor. Pedimos esclarecimento. Sala das Sessões da Câmara, 16 de novembro de 2017, Mauro Florentino, vereador. Então, desde o último domingo, assim que teve aquela chuva no último sábado, as caixas d'água, a água passando direto nos relógios, foi um absurdo, barro puro. Então eu estou pedindo a vocês que a gente procurar assim, a autoridade competente da Copasa. Então eu entrei com esse requerimento, que traz o número 05/2017, pedindo o apoio de todos vocês aí, para a gente apoiar esse esclarecimento aí, para a gente pedir o esclarecimento dessa gente, que até hoje, 16 de novembro, 5 dias depois, ainda continua a mesma coisa.
Obrigado, Mauro, pela apresentação deste requerimento. E é bom também para... A gente já está há um ano aí, mas é o primeiro requerimento que a casa aqui, neste ano, está emitindo a uma empresa que não é só é o executivo. Estamos remetendo isso a uma operadora de serviço. Então, assim, é que sirva também de exemplo, né, para os vereadores aí, que se tiver necessidade de solicitar algum esclarecimento a prestadores de serviço ao município, nós também podemos fazer. Então, o Mauro está mostrando aqui conhecimento do regimento, está apresentando uma proposta de uma realidade bem difícil de Guiricema, que é a situação da água aí oferecida pela Copasa. Tem sido tema de reuniões, seminários, fóruns, debates nas outras localidades, esta questão de fornecimento de água da Copasa. Eu, vereador José Adilson, participamos de um encontro com representantes do Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poderes Executivos e representantes da empresa. E nós estamos aí caminhando agora com a Justiça para cobrar um atendimento melhor, de melhor qualidade da empresa aos contribuintes, né? Porque somos todos contribuintes e estamos tendo um serviço de péssima qualidade. De péssima qualidade. O assunto da água de Iricema merecia até um aprofundamento, porque Iricema tem um alto índice de câncer e isso deveria ser pesquisado, se é pelo consumo dessa água, pela qualidade do consumo da água que vem sendo oferecida aqui em nossa cidade, porque é alarmante. Alarmante para a gente descobrir se tem algum conteúdo nessa água que pode ser prejudicial à saúde, né? Vamos passar a palavra aqui ao vereador José Adilson.
Presidente, é só para completar, eu pediria que a gente fizesse uma convocação para os diretores, engenheiros da Copasa, como nós fizemos, não sei se no ano 2010, não me lembro, não, foi na segunda, segundo mandato nosso, 2013 ou 2014. Que eu lembro que o Leandro era presidente aqui, você falou que era vereador aqui também, falou até que estava com problema na rua dele, que não chegava água. O pessoal da Copasa veio, compareceram, fiquei até surpreso, porque na reunião agora lá em Rio Branco, falando sobre esse assunto, a Copasa simplesmente ignorou, não foi na audiência pública, realizada até pelo Ministério Público também, em conjunto com a Câmara de Vereadores de Visconde do Rio Branco, simplesmente a Copasa não mandou nenhum representante. É o descaso que se faz com a, né, com os moradores, com a população. Não tem compromisso nenhum. Só querem vir cobrar nossa taxa aqui de água e ir embora, e pegar o dinheiro e levar embora. Aí joga água no cano de qualquer maneira, aquela água cai na caixa d'água e não quer saber se tem alguém bebendo ou não. E eu recebi várias pessoas reclamando comigo, mandando mensagem, que estavam passando mal, que um membro da família passou mal porque consumiu essa água, teria consumido essa água. E realmente, a água, para ser uma água de qualidade potável, uma água própria para o consumo, ela não pode ter cheiro, cor e gosto. A água de Iricema tem cheiro, tem gosto e tem cor. Isso é vergonhoso, entendeu? E a gente paga por uma água de qualidade e recebe o que está acontecendo aí. Eles estão jogando, bombeando a água de pega, parece que pega dentro do rio. Teve um dia que estava saindo assim a água, não sei se o Mauro presenciou. E até hoje a água está saindo bem suja. E a gente paga por uma água de qualidade e está recebendo isso aí. Então, nós não deveríamos nem convidar, a gente deveria propor, convocar os diretores da Copasa, porque eles têm que vir, como nós fizemos aqui da outra vez. E eles vieram. Até parabenizo eles por aquilo, porque eles apanharam muito aqui, né? Foram criticados. E naquela ocasião resolveu. O problema de água, depois disso não faltou mais água. Pelo menos a gente não tem recebido reclamação disso. A qualidade da água melhorou e muito. Eles fizeram o compromisso que a gente tinha de 2 meses, resolveria o problema. Resolveram. Agora voltou esse problema de novo. E cabe a nós agora convocar de novo aqui para tentar resolver, junto com a prefeitura, é claro também. A gente não pode cobrar sozinho, a prefeitura tem que estar parceira da gente aí para a gente cobrar isso aí da Copasa. Muito obrigado, presidente.
Vereador Célio.
Senhor presidente, eu quero parabenizar o Mauro, foi muito feliz nessa indicação, porque a água, conforme sabemos, é a nossa vida, né? E nós, o povo de Iricema está com barro nas caixas d'água. E com isso, para mim, eu que tenho uma mina naquele bairro lá, nunca parei para me ir lá pegar uma água de mina. E agora, desses 5 dias para cá, eu estou todo dia pegando um galãozinho, vai lá pegando uma aguinha limpinha para beber. Então, eu tenho esse privilégio de estar ali com a mina do lado, mas a maioria não tem. Então, sou de acordo plenamente e nós estamos no início da chuva. Tivemos, igual o Mauro falou, uma chuva forte. Então, se Deus quiser, nós precisamos de mais de chuva. Quando vier mesmo a chuva do jeito que nós precisamos, como é que vai ficar essa água Iricema? Então, muito bem colocado, Mauro.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, mais uma vez, obrigado pela palavra. Ô Mauro, você foi muito feliz nesse requerimento, né? Naquela época que foi solicitada a presença da Copasa aqui, ela compareceu, nossa, apanhou demais, mas foi solucionado o problema. Eu vi comentários que eu acho que tem um de férias e só tem um trabalhando, então está muito apertado. Então a gente podia convocar, como o Zé Adilson falou aqui, os representantes da Copasa para solucionar esse problema. Será que estão bombeando? Às vezes também não está fazendo um tratamento adequado. O pessoal às vezes está bebendo água de qualquer maneira. Então, eu acho que isso tem que ser esclarecido para a população e para nós também. Vereadores, né, o executivo também puder participar. É, os secretários de agricultura, né, se puder participar também. E a todos, né, da prefeitura que puder participar dessa reunião e convocar a Copasa, os diretores, para solucionar esse problema. Muito obrigado.
A Câmara vai tomar todas as providências solicitadas. O requerimento pode ser apresentado? Pode ser votado? Sr. Luiz, o senhor quer falar? Vamos falar isso com o senhor, que nós deveríamos, igual fizemos com a Paia, tratar de uma reunião esse assunto de Copasa, porque é um assunto que tem clamor popular. Tenho certeza que essa casa vai encher. Talvez essa reunião deveria ser até no auditório de cima, porque a primeira reunião que foi feita com representantes da empresa foi feita aqui embaixo e ficou muito apertado, ficou até difícil. Então, nós, se formos conseguir agendar uma reunião para pedir uma explicação, de pedir mais tratamento, de mais serviços, talvez deveríamos fazer essa reunião ali em cima, preparar melhor e direcionar esse trabalho numa reunião exclusiva. Vereador Josimar, o seu voto.
Favorável ao requerimento.
Obrigado, senhor Luiz, também, mais uma vez, tá? Participação. Vereador Rafael, seu voto.
Sou favorável ao requerimento.
Vereador José Adilson.
Favorável.
Eu sou favorável também ao requerimento do Mauro. Parabéns. Vereador João Batista.
Meu voto é favorável.
Vereador André, seu voto.
Favorável.
Vereador Arilson.
Favorável.
Vereador Célio.
Com certeza, senhor presidente, favorável.
Vereador Mauro.
Agradecer a todos vocês aí pela cooperação e muito obrigado e sou favorável ao projeto, ao requerimento.
Requerimento aprovado por unanimidade, foram os três, né? O número 3, número 4, número 5, todos aprovados por unanimidade. Vamos passar ao próximo tema da pauta, que é a leitura, a discussão, se todos aceitarem, votação do parecer prévio do Tribunal de Contas referente às contas do exercício de 2015, que, por sinal, é um parecer muito sucinto, que chamou a atenção de um estudo assim, rápido do tribunal, e me parece que há uma necessidade do município que esse parecer prévio seja votado com agilidade. Fomos até cobrados aqui na casa, o parecer não tinha chegado ainda para nós antecipamos, imprimimos eles diretamente do site para adiantar, mas por coincidência nós recebemos o ofício ainda a tempo do tribunal, fomos notificados para a votação do parecer, que eu vou pedir a leitura do Mauro.
Senhor presidente.
Só um segundo, Mauro, vou te interromper. Pode ser dispensada a leitura do ofício, né? O ofício que o tribunal encaminhou à Câmara? Pode ler o relatório, Mauro. O ofício é intimando a Câmara a promover a votação do parecer. Vamos ao parecer prévio.
Parecer prévio. Notas taquigráficas. Primeira sessão ordinária da primeira Câmara, 7 de fevereiro de 2017. Conselheiro substituto Hamilton Coelho. Relatório. versus os autos sobre a prestação de contas de responsabilidade do prefeito Antônio Vaz de Melo do município de Guiricema relativo ao exercício 2015. O órgão técnico consignou o relatório às folhas 02/11, propondo a aprovação das contas. O Ministério Público, junto a este tribunal, pronunciou-se, folhas 25, pela aprovação das contas e expedição e acompanhamento da recomendação constante em seu parecer. É o relatório. Segundo, fundamentação. Considerações iniciais. A prestação de contas foi examinada conforme previsto na resolução do Tribunal de Contas, número 04/09, disciplinada pela Ordem de Serviço, número 04/16, a partir das informações encaminhadas pela Administração Pública Municipal por meio do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios, SICOM. Segundo, apontamentos do órgão técnico. A unidade técnica concluiu nas folhas 11 que a prestação de contas apresentada pelo órgão encontra-se regular. Considerações finais. Verifiquei, consoante informação técnica, o cumprimento dos índices legais e constitucionais relativos à manutenção e desenvolvimento do ensino, 25,42%. As ações e serviços públicos de saúde, 16,13%. Aos limites das despesas com pessoal, 53,05% pelo município e de 49,03% e 4,2% pelos poderes executivo e legislativo, respectivamente. Bem como do previsto artigo 29A da Carta da República acerca do repasse ao poder legislativo, 6,67%. Em consonância com o órgão ministerial, recomendo ao gestor a estrita observância da meta 1 do Plano Nacional de Educação, PNDE, consignatário de comandos insertos no artigo 208 da Constituição da República e na Lei Nacional número 13.005/14. Em consulta ao Sistema de Gestão e Administração de Processos, CGAP, averiguei não ter havido no município inspeção referente ao exercício ora analisado. Finalmente, é de se registrar que a apreciação das contas anuais oferecidas compreende a gestão como um todo e não o exame de cada ato praticado pelo administrador no período. Assim, a emissão de parecer não impede a análise de impropriedades identificadas em inspeção ou denunciadas, tendo em vista os princípios da verdade material e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, como também a indeclinável competência desta Corte de Contas na busca da máxima efetividade das normas constitucionais aplicáveis à administração pública. Terceiro, conclusão. Ante o exposto, manifesto-me a acorde com o Ministério Público junto a este tribunal e fundamentado no preceito do inciso 1 do artigo 45 da Lei Complementar nº 05/02, por emissão de parecer prévio pela aprovação das contas de responsabilidade do prefeito Antônio Vaz de Melo do município de Guiricema relativos ao exercício 2015. No mais, caberá ao chefe do executivo manter organizada, nos termos da legislação de regência, a documentação pertinente para fim de exercício do controle externo em inspeção e ou auditoria, e aos responsáveis pelo controle interno comunicar a este tribunal toda e qualquer falha detectada sob pena de responsabilidade solidária. Observados os procedimentos insertos no artigo 239, regimental, as anotações e cautelas de praxe, arquive-se o processo. Conselheira Adriene Andrade, de acordo com o relator, conselheiro Mauri Torres, de acordo com o relator, conselheiro presidente Cláudio Couto Terrão, de acordo com o relator, acolhida a proposta de voto do relator por unanimidade, presente à sessão a procuradora Sara Beinberg.
Eu vou abrir aqui a discussão do parecer prévio. Está faltando aqui o parecer da Comissão de Legislação e Justiça, mas a Comissão de Orçamento, Fazenda e Patrimônio já antecipou o parecer favorável ao processo, né, de prestação de contas e parecer prévio do Tribunal de Contas, de forma que nós vamos abrir o debate. Algum vereador quer fazer sustentação contrária ao que está se apresentando aqui pelo Tribunal de Contas? Se manifeste. Algum vereador queira fazer manifestação de apoio ao defesa, né, a manutenção aqui do parecer prévio do Tribunal de Contas? Que se manifeste. Vereador José Adilson.
Presidente, primeiramente parabenizar o nosso vice-prefeito. É a sétima prestação de conta que vai sendo votada aqui por aprovação. E graças a Deus a gente fica satisfeito, feliz por isso, o senhor Batista. É sinal de que algo de bom foi feito, né? A Deus muito pela essa aprovação de mais um. Ficou um para trás, parece 2016, né, Juninho? Somente essa que ficou para trás. Parece que eu ouvi algum zum-zum de que já houve o parecer pela aprovação. Mas não chegou para a gente ainda, mas em breve vai chegar, porque eles não estão deixando muito explicar lá, se arrastando anos e anos lá, não. Agora está sendo quase que em tempo real. E a ideia é essa. E parabenizo, né, na pessoa do senhor, presente aqui hoje, pela aprovação de mais uma conta. E aqui a gente citou o nome, quando fala na sala Menberg, o Juninho lembra bem, uma pessoa muito agradável. O senhor não teve aonde conhecê-la, mas se um dia tiver a oportunidade de passar no gabinete dela, até agradecer pela aprovação, né? Pelo parecer, pela aprovação também. É uma pessoa espetacular, atenciosa, recebeu a gente várias vezes muito bem lá em Belo Horizonte e faz um trabalho imparcial, perfeito, e a gente fica satisfeito quando encontra pessoas naquele tribunal que estão acima do interesse particular. Como é comum de se ver, muitos, né, inclusive tem aí um membro, ex-membro lá no Rio de Janeiro do Tribunal de Contas, que está sendo investigado, foi até preso, já foi confirmado a participação de diversas irregularidades. E a gente vê um membro do Tribunal de Contas, a procuradora do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, é uma pessoa acima, né, de qualquer suspeita. Então a gente fica satisfeito de ter conhecido, e para nós vai ser sempre um prazer. E sempre que for lá, a gente será sempre bem recebido por ela.
Eu só quero completar aqui, Zé Adilson lembrou da Sara, até fizemos amizade, conhecemos ela, é uma jovem promotora de contas, né? É uma pessoa impressionante, né? Pela capacidade técnica dela, pela a forma de conduzir o trabalho, assim, idôneo, uma pessoa extremamente correta. Então, fico muito feliz aqui que tenha sido apreciada por ela essas contas. E parabenizo aqui o representante ainda do Executivo, nós temos um nesta casa, que é o Batista, em nome dele, eu falo também para o Antônio, que foi o prefeito. Parabenizar pela sétima conta que chega aqui com aprovação, essa de uma forma tão limpa, tão, assim, que sem deixar detalhe por fazer, por corrigir. Então está de parabéns, tá, o Batista? Muito bem feita as prestações de conta do governo que o senhor participou, que o senhor compôs, e eu vou votar a favor, sim, se os colegas aceitarem, nós vamos votar ainda hoje. Vou passar a palavra para o Batista.
Agradeço o elogio do Zé Adilson, do senhor presidente Juninho, e agradeço a Deus por essa vitória, que não é uma vitória do Antônio nem minha, mas que é uma vitória do Guiricema, que como vereador dessa casa há 45 anos, quantas contas chegava do tribunal, toda errada, toda atrapalhada, e a Câmara às vezes derrubava o parecer do tribunal, aprovava o que estava errado, às vezes, né, mantinha o parecer do tribunal, e foi muitas e muitas contas mesmo. E graças a Deus, nos nossos dois mandatos que nós tivemos aí passado, vem sendo todos aprovados. Agradeço em primeiro lugar a Deus e depois os funcionários que foram eficientes, né? E graças a Deus e a honestidade do ex-prefeito. Muito obrigado a todos vocês.
Isso, Batista, eu vou passar a palavra para o Célio, que está querendo te elogiar ali, Batista.
É, com certeza o Rafael já está em ciumato, mas eu sou até meio cúmplice de falar, porque o Batista sabe a nossa amizade, e eu, como vereador antigo nessa casa, sempre o meu parecer foi de acordo com o tribunal. Mas não tem nada melhor do que você votar um parecer que o tribunal deu ele favorável. Então, é um prazer muito grande, Batista, dar esse voto que eu vou dar favorável, sabendo que você fez parte dessa administração. É isso, senhor presidente.
Muito obrigado, Célio.
Célio está querendo arrumar confusão, Batista. Podemos votar, gente? Vamos deliberar aqui no plenário? Vamos votar? O projeto acabou de receber também um parecer favorável aqui da Comissão de Legislação e Justiça, passando então a discussão aí, os elogios todos, né, merecidos mesmo pelo Batista, segue para a votação. A votação dos pareceres são nominais, vou alertar aqui na ata para compor o nome dos vereadores que estão votando, né? E vamos dar início então. Vereador Josimar, seu voto quanto ao parecer prévio Tribunal de Contas.
Sou favorável ao parecer prévio pela aprovação de contas.
Vereador Rafael.
Sou favorável, senhor presidente, à prestação de contas.
Vereador José Adilson.
Favorável.
Vereador Mauro.
A favor, presidente.
Eu vou antecipar, estou fazendo essa aqui nesta reunião, seguir a câmera, estou também aprovando as contas, Batista. Parabéns. Seu voto também, Batista?
Meu voto é a favor, né? E agradeço os colegas que já votaram e os demais que estão para votar. Acredito que vai acompanhar nós, se Deus quiser. E muito obrigado a todos.
Vereador André.
A favor.
Vereador Arilson.
A favor.
Vereador Célio.
Com certeza, presidente. Sou favorável.
Prestação de contas exercício 2015 aprovadas, do Executivo Municipal. Vamos passar a pauta. Quando vota prestação de contas, nós temos que promover a resolução, né, votar a resolução aqui do resultado da votação das contas, né? Tinha solicitado, acho que os meninos ali da secretaria tinham adiantado já o projeto de resolução que nós vamos trazer agora para poder dar continuidade e finalizar a prestação de contas, que é através desta resolução. Na sequência, nós vamos ter esse projeto de resolução é o número 8. E na sequência, nós ainda vamos ter a discussão e votação dos projetos de leis, gente. Temos hoje aqui na casa o projeto de lei 20, o 21, o 23 e o 25. Nossa pauta está muito grande ainda. Vamos agilizar o que for possível aí.
Por favor, pegar uma coisa aqui.
A leitura da resolução aqui, o projeto é um projeto, sendo aprovado, amanhã a gente promove a resolução e encaminha para o Tribunal de Contas. Solicitar a leitura ao secretário da mesa, Mauro Florentino.
Dando sequência à nossa pauta, projeto de resolução no 08/2017. Aprecia as contas anuais do Executivo referente ao ano de 2015. Sendo prefeito municipal na época, o senhor Antônio Vaz de Mello. O presidente da Câmara Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, faz saber que a edilidade, em sessão plenária ordinária, deliberou e que a mesma promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do Poder Executivo Municipal referente ao ano de 2015, por votação ocorrida em sessão plenária ordinária no dia de hoje, por unanimidade. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Guiricema, 16 de novembro de 2017. José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara Municipal de Guiricema.
Vou submeter a resolução à comissão, não é necessário, já fez o parecer no parecer aqui do tribunal. Vamos à votação da resolução. Josimar?
Favorável.
Rafael?
Favorável, senhor.
José Adilson?
Favorável.
Mauro?
A favor, presidente.
João Batista?
A favor.
André?
A favor.
Arilson?
A favor.
Célio?
A favor.
Sou favorável ao projeto de resolução aprovado por unanimidade. Obrigado a todos. Encerramos as contas, então, do exercício. Vamos agora aos projetos de leis. Nós temos, gente, uma maratona aqui de projeto. Vem se arrastando aqui na casa há muito tempo, é o orçamento. Projeto de lei número 20. É um livro, né? Ficou aqui por uns 2 meses. Eu vou consultar o plenário aqui da necessidade da leitura. Ela já foi feita uma vez. É necessário fazer a leitura? Está dispensada a leitura. Só vou aqui fazer uma explicação, porque às vezes a gente pode ser depois consultado, os vereadores não mexeu no orçamento, tá? Não apresentou proposta, não alterou dados, apenas prorrogamos data para questionar a questão de subvenção. Eu, Zé Adilson, fizemos bastante disso, né? Então, o valor correspondente que o executivo fixou no orçamento para o ano que vem, né, para suplementar verba, as receitas, né, suplementação de orçamento, é o limite de 30%. Então fica isso aí esclarecido, porque às vezes pode sair algum assunto distorcido disso, o vereador não modificou, está mantendo o mesmo índice que já vinha sendo praticado. Tá? Eu vou submeter o parecer. Já recebeu o projeto de lei 20, já recebeu o parecer favorável da Comissão de Legislação e Justiça. Vou colocar ele aqui em discussão. Eu já adiantei o que eu ia debater. Algum vereador quer sustentar a rejeição do projeto? Se manifeste. Algum vereador vê necessidade de sustentar aqui a aprovação do projeto? Vereador José Adilson.
Presidente, é só um rápido comentário.
onde a gente fala que a gente está tendo coerência no que a gente fala. Nós falamos que nós estamos caminhando junto com o Executivo. Estamos. E aqui nós estamos provando isso. Nós, o Célio, um vereador experiente, sabe muito bem, já aconteceu em outras oportunidades, esse projeto, o prefeito tem condições de experimentar até 30%, que é o limite, que o que é orientado, é o que o Tribunal de Contas... Oi? Pede 20, né? Mas 30 não está ruim, não. Porque o Batista, com o Antônio, ele veio trabalhando com 30. Então, não é justo também a gente chegar agora, porque adversário a gente vai pegar e colocar 10. Chegou, pois é. Chegou a trabalhar até com 40, exato. Então, não é justo também a gente pegar isso. Falta de coerência. Por que que o seu adversário meu vai trabalhar com 50, 60, como já aconteceu aqui nessa casa? Aí, o cara é contrário, vão colocar aí a 10, ou 0. Podemos propor. Nós temos, e temos voto para isso. Ninguém quer travar o município para isso. Então, que sirva de exemplo para a gente trabalhar. E isso aí é motivo de mais respeito que vir de lá para cá. Daqui para lá, nós temos tendo muito respeito. Tanto é que nós não estamos mexendo. Uma coisa simples. É só fazer uma proposta de uma emenda, julgando isso para 10, para 5%. Não é dizer que o prefeito está impedido de trabalhar, não. Só que tudo que ele vai fazer lá, ele tem que mandar para aprovar aqui. Ele quer fazer uma suplementação? A Câmara tem que... Agora não. Até 30% ele pode remanejar do jeito que ele entender lá. Até 30%. Passou de 30%, chegando no final do ano, igual ele está mandando hoje aqui. Passou de 30%, estourou os 30%, aí sim ele tem que mandar aqui para a Câmara pegar e dar, aprovar ou não. E vai ser aprovado também, se precisar. A não ser que for uma coisa absurda, mas do jeito que a gente está vendo aí vai caminhar bem. Então só isso, só para dizer que a Câmara está caminhando com o município. A prova é hoje, isso aí, a gente aprovar os 30% do jeito que ele pediu. Sem alterar. Isso comumente seria alterado se fosse há uns 10, 20, 30 anos atrás. Talvez a Câmara jogaria isso para 2%, 10%. Mas a gente está fazendo, tendo coerência do que a gente fala.
Zé Adilson, completando então o que você está falando, não é só dentro do orçamento que a Câmara está dando mostra que as mãos estão estendidas daqui para lá e que às vezes nós não encontramos de lá para cá. Não é só no orçamento. Vamos pegar hoje, a data de hoje. Está acontecendo aqui evento da Secretaria de Saúde, o salão está por uma semana por conta da Secretaria de Saúde, com a colaboração da Câmara. Tem uma carreta estacionada ali na praça, que a Prefeitura não conseguiu atender ela com rede de energia. A rede de energia que está lá é a da Câmara, que tá acendendo todos os maquinários, está ligando todos os maquinários daquela Scania que está ali. Nós estamos colaborando aqui com a festividade da paróquia. Então a Câmara está de braço aberto para o município. Não sei por que em algum momento isso não é enxergado. Eu não sei por quê. Porque toda semana a Câmara abre suas portas e quem mais utiliza essa casa aqui é a própria prefeitura. Não há razão para ela não fazer o mesmo, ter esse ato generoso conosco. Nós só votamos contra dois projetos, o 1 e o 2, que era totalmente fora de contexto da realidade do município. E eu acredito hoje que o prefeito deve estar dando graças a Deus que nós não votamos, a não ser aquele que foi benéfico para ele, que foi benéfico para a administração. Nós aprovamos tudo para o prefeito. Então, assim, vamos pedir mais colaboração com a Câmara para ter um pouco mais de cuidado conosco, porque eu vejo um vereador já de longa data, que já experimentou de tudo numa vereança e também numa administração municipal, que é o Batista aqui, tem muito para nos ensinar. Reclamar, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então, se tem uma pessoa que deu muito exemplo e tem razão quando cobra, nós temos que nos alertar, é o Batista. Então a gente vai pedir um pouco mais de colaboração de parte da prefeitura conosco, porque nós aqui só está aprovando, ajudando. Vereador Rafael.
Eu quero só relembrar aqui uma época, que na época nós era adversário político, até do Batista, do Antônio, que era o atual prefeito, e a Câmara, o presidente da Câmara era o Tatão. Quando chegou esse projeto do orçamento para o ano previsto seguinte, aí na época o Gabriel quis fazer uma emenda para baixar para 10% o orçamento. O orçamento era 40%. Aí eu falei com eles assim, ó, se vocês pôr, eu voto contra. Vou votar contra vocês, porque eu acho isso um absurdo. Se o prefeito está pedindo 40%, nós vamos dar os 40% para ele. E se ele precisar de mais 5, mais 10, mais 20, o que ele precisar, nós vamos dar de acordo com coerência. Eu lembro, na época, até o Ari era vereador, na época, o Ari falou, não, nós temos que baixar o orçamento. Hoje ele está pedindo aqui 30%. Como é que o mundo dá muita volta? Por que que ele não chegou aqui e pediu 10%, que é o que iria propor para o Antônio na época? Lá em 2011, propôs para baixar o orçamento para 10%. Hoje aqui está pedindo para 30%. Como é que é as coisas? Só queria só fazer esse esclarecimento, senhor presidente. Muito obrigado.
E só para completar, e ele já trabalhou com 60%, 2004. 60%. Aí fazer uma proposição de 10%?
Eu acho que 30% é uma base boa para o prefeito trabalhar, porque o padre Jurandir trabalhou com 40%. Os 4 anos dele foi com 40%. E até aconteceu que numa reunião um vereador ou uma vereadora queria botar acho que 10% ou 15%. Eu falei, ó, eu não vou fazer isso não, viu? Se vocês pôr, meu voto é contra. Eu acho que 40% dá para ele trabalhar, fazer um serviço bom para o município, não é para ele, não é. E fui contra mesmo, fui bati em pé e eles retiraram a emenda deles. Eu acho sacanagem, eu acho que tem que ter condição de trabalhar. Agora, fazer também o que eles falam que foi feito aí, né? Isso aí também é um absurdo. Mas aí é 30%, então é uma média boa. Muito obrigado.
Obrigado, Batista. Vamos votar? Projeto de lei número 20, que é o orçamento para o ano, exercício de 2018, está em votação. Vamos dar sequência a essa reunião. Vereador Josimar.
Favorável.
Vereador Rafael.
Favorável.
Vereador José Adilson.
Favorável.
Vereador Mauro.
Favorável, presidente.
Antecipo meu voto favorável também. João Batista.
Meu voto é a favor, senhor presidente.
Vereador André.
A favor.
Vereador Arilson.
A favor.
Vereador Célio.
Favorável, senhor presidente. Ficou muito bem colocado aqui. Os 30% é o tamanho perfeito, né? Porque se a gente também voltar, votar botando 10%, 5%, a nossa Câmara hoje a gente tem, está sendo uma Câmara que está representando bem, com muitas indicações. Você vê que qual é o horário nosso hoje. E se a gente votar um orçamento de 5%, não vai ter que ficar abrindo crédito suplementar aqui direto. Então eu acho que a gente tem que ser consciente. Então os 30% está num um valor. Beleza. Obrigado a todos.
Você, assunto de orçamento, aqui nós encerramos, né? Está votado. Só fazer uma lembrança. Na legislatura passada, o vereador brigava com o outro aqui para votar contra esses 30% ou 40% ou 20%, que achava absurdo isso. Sobre a alegação de falta de planejamento. Você já foi presidente da Câmara, hoje está eu aqui, daqui a um ano e pouco já vai ser outro, né? E o Zé Adilson teve a experiência disso, sabe que o limite não é só para o Executivo, é para o Executivo e para o Legislativo. Então é o que dá lá, dá cá. O orçamento é consolidado, ele é do município, o município formado pela prefeitura e a Câmara aqui. Então também é julgar contra nós mesmos, contra a Câmara mesmo. Então estamos sendo coerentes, o que não acontecia há pouquíssimo tempo, né? Mas assunto superado. Vamos ao projeto de lei 21. Já foi lido também, gente. Ele é o projeto de lei, vou ler o caput dele aqui. É o PPA, é o plano plurianual. Pode ser dispensada a leitura? Ou os vereadores querem que leia outro livro? Ó. Vou só fazer o esclarecimento, que o vereador não fez emenda à PPA e caminha aqui para aprovação, já que foi feito o parecer da Comissão de Legislação e Justiça pelo parecer favorável. Algum vereador quer fazer uso da palavra, seja para aprovar, seja para rejeitar aqui o PPA, que é o Plano Plurianual para os próximos 4 anos? Dispensada a palavra? Podemos votar, né? Projeto de lei número 21 em votação. Josimar, o seu voto?
Favorável.
Vereador Rafael?
Favorável, senhor presidente.
Vereador José Adilson?
Favorável.
Vereador Célio?
Favorável, presidente.
Vereador Arilson?
Favorável.
Vereador André?
Favorável.
Vereador Mauro?
Voto a favor, presidente.
Eu estou adiantando aqui o meu voto também ao projeto de lei número 21, que está... Falta agora o voto do vereador João Batista para concluir. O seu voto, João Batista, projeto de lei 21.
Meu voto é a favor.
Aprovado por unanimidade. Vamos mais uma aí. É o projeto de lei número 23. Esse é o projeto de lei das subvenções e contribuições sociais. Os vereadores queiram fazer a leitura, já foi lida também numa reunião passada. Se quiser que faça feita a leitura, vou passar aqui só o artigo primeiro, que trata das instituições aqui condecoradas, tá? Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder subvenções e contribuições sociais com base nas consignações orçamentárias, disponibilidade de caixa e respectivos créditos adicionais, conforme a seguinte especificação. CNM, né, Confederação Nacional de Município, valor da transferência R$ 8.000 anual para eles. O Fundo Estadual de Saúde, o valor anual para o Fundo de Saúde, R$ 30.000. E a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, Emater, valor de transferência durante o ano, R$ 110.000. Só vou, da minha parte, eu não quero fazer... sou a favor do projeto, tenho antecipando, só achei poucos valores, poderia ter sido mais. Mas você a favor. Algum vereador quer discursar sobre a proposta 23? A favor ou contra? Dispensada a palavra? Vamos votar o projeto de lei número 23, vereador Josimar.
Favorável.
Vereador Rafael.
Sou favorável, senhor presidente.
Vereador José Adilson.
Favorável.
Vereador Mauro.
Favorável.
Antecipo meu voto aqui no projeto 23, favorável também. João Batista.
Meu voto também é favorável, senhor presidente.
Vereador André.
A favor.
Vereador Arilson.
A favor.
Vereador Célio.
Favorável, presidente.
Aprovado o projeto de lei número 23 por unanimidade. Seguindo o projeto de lei número 24, abre crédito especial ao plano plurianual e dá outras providências. Esse tem que ser lido porque não foi feita a leitura. Vou solicitar o Mauro Florentino.
Projeto de lei número 24/2017 abre crédito especial ao plano plurianual e dá outras providências. A Câmara Municipal de Guilherme, Estado de Minas Gerais, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a inclusão junto ao PPA 2014 a 2017 e 2018-2021, se necessário, a ação abaixo discriminada. 0.003, amortização de parcelamento com o RPPS e o IPREV. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário, entrando esta lei em vigor na data de sua publicação. Guilherme, 10 de novembro de 2017, Ari Lucas de Paula Santos, prefeito municipal. A Câmara Municipal de Guilherme, Estado de Minas Gerais, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a abrir crédito especial junto ao orçamento vigente, conforme a especificação abaixo, no valor de R$ 16 mil. Órgão 02, Prefeitura Municipal. Unidade 0204, Secretaria Municipal de Finanças. Subunidade 02, Setor de Tesouraria. Função 24, encargos especiais. Subfunção 843, serviço da dívida interna. Programa 0000,
encargos especiais. Operações especiais 0.003, é a amortização de parcelamento com o RPPS e PREV. Elemento 469071, principal da dívida contratual resgatada, R$16.000. Artigo 2º, como fonte de recurso à abertura do referido crédito especial, fica o Poder Executivo autorizado a utilizar a anulação parcial ou total de dotações, conforme parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, discriminada em fichas orçamentárias abaixo relacionadas. Ficha número 43, R$16.000. Artigo 3º, fica autorizado a suplementação da referida dotação orçamentária do artigo 1º no exercício de 2018 no valor de R$120.000, sendo autorizado a utilizar a anulação parcial ou total de dotações conforme parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64. Artigo 4º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Guiricema, 10 de novembro de 2017, Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal. A justificativa do projeto. Estamos encaminhando os referidos projetos de lei para a apreciação dos novos edis desta Casa Legislativa, onde justificamos a necessidade de abertura de crédito especial de dotação e criação de ação nova, uma vez que se faz necessário a adaptação orçamentária do município, devido ao parcelamento da dívida previdenciária com Fundo de Previdência, que é o IPREV, dívida esta que já foi autorizada o parcelamento pela Lei nº 706, de 24 de fevereiro de 2017, uma vez que não foi alocada dotação orçamentária para o pagamento desta dívida no exercício de 2017 e como à época do envio do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2018 ainda não estava bem definido. Foi convencionado que assim que terminasse as conversas sobre a quantidade de parcelas, seria enviado o projeto de lei para finalizar o procedimento. A Lei 706/2017 condicionou a possibilidade de parcelamento de até 240 meses, mas o Executivo Municipal, juntamente com a equipe técnica e os representantes do IPREV, assinaram acordo em 200 meses, reduzindo a quantidade de parcela, levando em consideração que a Receita Federal do Brasil, em julho último passado, editou normas com relação a parcelamentos previdenciários junto ao INSS. Foi convencionado, então, que, apesar do Legislativo autorizar que o município parcelasse suas dívidas previdenciárias em até 240 meses, este usaria com limite as normas da Receita Federal com limite de 200 parcelas. Já foi assinado o termo de compromisso de parcelamento entre o município e o Fundo de Previdência, que é IPREV, necessitando, portanto, de abertura de crédito especial para a dívida alocação orçamentária, tanto neste exercício como no próximo, conforme legislação específica sobre abertura de crédito especial. E já ressaltamos que o quantitativo financeiro para o pagamento das parcelas deste exercício já está devidamente reservado. O Fundo de Previdência do Município, IPREV, vem cumprindo rigorosamente em dia o pagamento dos inativos, pensionistas e benefícios de saúde e acidente, onde iniciou o exercício 2017 com um saldo financeiro de R$ 297.677,04, estando nesta data com todos os seus compromissos em dia e contando com um saldo financeiro de R$ 780.065,06. E o município está com todas as obrigações previdenciárias em dia com o IPREV, tanto nos repasses descontados dos servidores, quanto da parte patronal e dos repasses financeiros complementares. Já está pago, inclusive no mês de outubro de 2017, com vencimento para o dia 14 de novembro de 2017 e quitado em 10 de novembro de 2017. Certo do discernimento e da compreensão dos nobres edis, contamos com a aprovação dos referidos projetos de lei. Cordialmente, Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal.
Eu gostaria que os vereadores aí tenham um segundo projeto junto,
enumerasse ele como número de 26. Primeiro é o 24, que abre um campo no PPA, e o segundo é o 26, que abre o crédito especial no orçamento. Vou aguardar, está na comissão ali para pegar o parecer. Vamos. O Bruce está na ata aí, você prestou atenção no 24. É o projeto que abre.
Crédito especial para o plurianual.
É, do PPA. E o 26. Não, 26. O 25 é um outro aqui, que altera leis complementares. Já foi enumerado.
O 24 abre crédito especial para o plurianual. 24.
Eu vou. Nós vamos aqui adiantar, aí o Mauro vai lá e colabora. Projeto de lei 24 está na casa aqui mais recente, mas não, por mim não vejo muita questão por segurá-lo e eu acho que é um projeto pequeno, dá para nós definirmos ele hoje ainda. Vou consultar o plenário se aceita a votação do presente projeto, visto que ele chegou há pouco tempo, com pouco prazo para estudo, é um pedido do vereador Josimar que seja dado prazo a esses projetos, mas acho que não vejo muito problema em votar. Gostaria de consultar os vereadores se mantém a votação. Pode ser votado? Pode ser votado. Nós temos dois projetos caminhando junto. É o primeiro aí é o 24, que é o que abre crédito especial ao plano plurianual e dá outras providências. E o segundo, que é o 26, que abre o crédito especial ao orçamento vigente no valor de 16 mil. Podemos votá-los juntos? Vamos fazer uma votação em bloco aqui. Os projetos, algum vereador quer fazer uso da palavra referente ao projeto? Os projetos de leis 24 e 26 estão em votação. Vereador Josimar.
Favorável.
Vereador Rafael.
Sou favorável, senhor presidente.
Vereador José Adilson.
Favorável.
Vereador Mauro.
Favorável, presidente.
Também sou favorável, antecipo meu voto. Vereador João Batista.
Favorável.
Vereador André.
A favor.
Vereador Arilson.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável, senhor presidente.
Projeto de lei 24, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 26, aprovado por unanimidade. Vou explicar uma situação aqui do projeto complementar, é o número 25. Só para passar a pauta. Nós temos aqui, finalizando aqui os projetos de leis, nós temos uma apresentação de um projeto de lei complementar, está na casa aqui, eu vou ler o caput dele, e aí os vereadores, como também não quero decidir sozinho, é um projeto que trata de alterar as leis complementares número 400 de 2004, e a lei número 649 de 2013, que trata sobre o imposto ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, para adequá-lo à lei complementar federal número 157 de 2016 e dar outras providências. É um projeto grande, quase que do tamanho do orçamento. Mas pelo que eu vi aqui, ele altera algumas porcentagens de imposto. Salvo engano, aumenta alguns. Algum vereador quer fazer pedido de prazo ou prosseguimos no estudo e votação do projeto de lei número 25? Eu vou.
os vereadores que queiram se manifestar. João Batista está falando que vota hoje, Mauro. Vamos ouvir os demais.
Senhor presidente, eu acho como um projeto, né, que vai mexer em duas leis que já foi aprovado, que pode se alterar, eu acho que nós devemos analisar com mais cautela. É um projeto que vai alterar imposto. Eu acho que o povo já está bem escasso de tanto pagar imposto. Eu queria o prazo.
Esse projeto, ele chegou, está bem recente. Eu vou ser sincero, eu não li ele na íntegra, não. Eu vou decidir pelo prazo do vereador Rafael, mas eu não sou sozinho. Vereador José Adilson.
É a questão, para a gente analisar bem essa questão de... Eu também queria limpar como a pauta hoje, mas em consideração ao pedido do vereador Rafael, eu acompanho ele no prazo.
Vereador Josimar.
Oi. Vamos para o prazo, então?
Vereador Arilson.
Está fora do prazo.
Vereador Célio.
Ou no bom senso, prazo.
Vereador André.
Prazo.
Eu gostaria de encerrar essa pauta hoje. O Zé Adilson falou, porque a gente está com muita coisa para fazer e o ano está acabando. Mas se o Batista aqui também abrir mão, que a gente respeita muito, e o Mauro, nós podemos retirar ele da pauta também por causa do horário, que já está bastante avançado. Pode ser, Mauro? Pode, Batista.
Estou aqui trabalhando com os meus colegas.
Isso.
Eu dei minha opinião, se fosse acatada, tudo bem. Mas não foi, eu estou de acordo com vocês.
Obrigado, Batista. Nós vamos estudar aqui. Tem um imposto que eu estou tendo dúvida, e tem um artigo que eu estou tendo dúvida, que eu olhei, que a lei fala que modifica um artigo e eu não achei o artigo na lei. Então, eu queria estudar essa parte. É o artigo 10 da lei... Eu, salvo engano, 400. Era uma bagaceira. 3%. 3%. É. Serviços de qualquer natureza. Aí a lei é muito abrangente. Ela fala. Para alguns tipos de serviço, estamos alterando para 5%. Então, esse projeto a gente vota sem falta, a gente vota ele na próxima reunião. Eu vou pedir também ao Célio e ao André. O Célio, ele está propondo aqui uma resolução que concede título, ele já até falou sobre o homenageado. O André também antecipou já o nome do homenageado, e outros vereadores têm também. Mas se os vereadores Célio e André... cooperarem da gente retirar o projeto de resolução e vir com todo mundo junto na próxima, não tem problema não? Tem não, André? É o projeto que concede títulos. O Zé Adilson tem indicações a fazer, o Rafael. Então, vai ser aprovado, ninguém vai se opor, mas é questão de horário para a gente não extrapolar tanto, que está ficando cansativo mesmo. Podemos passar aqui ao pequeno expediente? Tem um convite aqui do Sindicato Rural, dos produtores rurais, foi pedido para se fazer um convite. Eu vou pedir o Mauro para fazer a leitura. Depois nós vamos fazer aqui um convite especial para a população.
Guiricem, 1 de novembro de 2017, convite especial. Em nome da direção do Sindicato dos Produtores Rurais de Guiricema, faço deste um convite especial a você para que participe deste terceiro seminário sobre o meio ambiente, cujo tema é a água como fonte de vida e danos causados pelas queimadas. Faço este apelo tendo em vista que na condição humana chega o momento que somos chamados à atenção. Não dá mais para colocar em primeiro outros planos, projetos, pensamentos, ideologia político, partidário, nem atritos pessoais. Tudo isso tem que ser esquecido em nome de uma única razão, que é a vida. Estava em uma reunião com um grupo de jovens, quando falando da água como fonte de vida, e fui surpreendido com alguém que diz, não só para a sede, mas para a fome, porque sem água não nascem alimentos. O boi não come para que possamos ter a carne, enfim, a nossa vida está totalmente dependente da água. Desta forma, venho lhe fazer este convite especial para que possamos todos, como humanos, a fortalecer a corrente pela vida. A cada ano registra menos chuvas, a cada ano registra-se mais minas nascentes, córregos e rios secos. Ou sumamos agora, ou deixaremos para os nossos filhos, netos, futuras gerações tendo que migrar para outras regiões que cuidaram da recuperação e preservação do meio ambiente que vivem. Contando com sua presença e divulgação do evento, sejam bem-vindos, José Davi Ervilha, Sindicato dos Produtores Rurais de Guiricema e a CG, Associação Comunitária de Guiricema, assinou esse convite. Está aí o terceiro seminário do meio ambiente, a água como fonte de vida e os danos causados pelas queimadas. 22 de novembro, portanto, local no Salão Superior da Câmara Municipal de Guiricema. A programação é a seguinte: dia 22 de novembro, na próxima quarta-feira, às 13 horas, será a abertura do Salão Superior da Câmara Municipal de Guiricema. Às 13h15, documentário. Às 13h45, leitura da Carta de Guiricema. Às 14 horas, IFMG, Dr. Daidson Figueiredo Soares Cunha. Às 15 horas, FAENG, Programa Balde Cheio. Às 16 horas, Café com Prosa. Às 16h40, a EMATMG, também regional de Viçosa, Minas Gerais. Às 17h40, Palavra Livre, 5 minutos, tempo limitado. E às 18 horas será o encerramento. Haverá distribuição de mudas de árvores doadas pelo IFMG de Ubá. Moda de viola também. A realização será do Sindicato Rural de Guiricema, também a Associação Comunitária de Guiricema, a ACG, Prefeitura Municipal de Guiricema, Sistema FAENG, também a EMATER-MG, o Instituto Estadual de Floresta, o IEF, colaboração Câmara Municipal de Guiricema, Rádio Colina FM, Programa Porteira Aberta, também a Escola Estadual Prefeito Antônio Arruda e a Escola Estadual Castorina Gomes de Tuiutinga e a Escola Estadual Galdino Leocádio de Vilas Boas, o SM Saúde, SM Educação, Serviço Municipal de Saúde, também o Serviço Municipal de Educação, Serviço Municipal de Assistência Social, Serviço Municipal de Transporte, o EAC, o Encontro de Adolescentes com Cristo, Igreja Nossa Senhora da Encarnação, SMC Consultoria Ambiental, Dr. Sérgio Moreira Martins, a GEOID, Regularização Ambientais e Topográficas, e são os colaboradores dessa realização do terceiro seminário do meio ambiente, que acontecerá no dia 22 de novembro, na próxima quarta-feira, no Salão Superior da Câmara Municipal de Guiricema.
Assim como foi a... já está feito aqui o registro. Obrigado, Mauro. Assim como foi uma nota importante, essa decisão que tomamos, a questão de velar aqui na Câmara, nós falamos já logo de início da reunião, um assunto novo e prejudicial e que nós estamos tentando mudar, então nós vamos convocar a população todinha de Guiricema. A Câmara está imbuída numa ação aqui, porque como quase todos já sabem, a agência bancária não vai mais ser agência bancária, ela não vai trabalhar mais com espécie, né? Vai ser rebaixada a posto de atendimento, né? Em se tratando do Banco do Brasil. Isso significa que Guiricema não tem mais um banco. Então, diante dessa realidade, a Câmara Municipal, então eu falo para vocês aí que estão nos assistindo, e também aos vereadores que estão participando, quase todos já sabem disso, a Câmara está propondo uma reunião, é quase que uma assembleia do município aqui, que a gente convidou uma empresa de cooperativa de crédito para tentar trazer uma sede dela, para uma agência dela para Guiricema. E seria bastante interessante que Guiricema tivesse, porque tem créditos bem interessantes para os produtores, para os trabalhadores rurais, e isso vai somar muito para o município, que perdeu qualquer instituição bancária. Então, Diante disso, vou fazer aqui um convite. E nós, a Câmara Municipal, vai colocar anúncio na rádio, nas nossas redes sociais, vamos fazer de boca em boca, junto com os amigos, lá na prefeitura, em todas as secretarias, nós vamos convidar e pedir para repassar o convite, nas indústrias, nos comércios, nos distritos, nós vamos fazer propaganda veicular, nós vamos colocar até carro de som para fazer essa propaganda bem feita, porque Iguricema precisa urgente resolver esse problema. Não dá mais para a gente ficar olhando para o correio e ver aquela fila imensa, e o correio também já não atende mais a população iguricemense. Então, diante disso, eu vou fazer a leitura aqui do convite. Todos os vereadores receberam. Depois, durante a semana ou amanhã, vocês podem vir aqui na secretaria tirar mais cópia ou pegar mais convites, que nós vamos estar divulgando mais e mais essa iniciativa. É muito importante. A Câmara Municipal de Iguricema, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Iguricema, a qual eu tenho que agradecer enormemente ao Edson, e a cooperativa Cressol, convida o comércio local, os produtores rurais e toda a população iguricemense para uma reunião no dia 30 de novembro, às 19 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal. Provavelmente vai ser no Salão Superior, porque deve vir muita gente. Para abrirmos a discussão sobre a abertura de uma instituição bancária, cooperativa de crédito. No caso aqui, a convidada é a Cressol, que faz parte dessa filial aí, dessa rede Sicoob. Então vamos todos colaborar para que o convite seja bastante massificado e chegue ao ouvido de toda a população. Agradecer ao doutor Rodrigo, que tem colaborado muito nessa questão aqui para resolver essa pendência, porque a gente cobra muito e às vezes precisa também fazer alguma coisa, e ele está fazendo. Ele tem uma participação importante, ele pediu para que não dissesse, mas eu sei que tá lutando muito para que isso aconteça. Então a gente também tem que valorizar o trabalho da pessoa que se compromete. Vamos todo mundo aqui pegar essa causa, que ela não é minha, ela não é da Câmara, ela não é da Prefeitura, ela é do povo de Iguricema, que precisa de uma instituição bancária e que, se for voltada ainda a fornecer créditos facilitado e melhor ao homem do campo, melhor ainda, porque a nossa cidade ela é rural. Esse é o convite que a Câmara tinha a fazer. Mais algum, encerra o tema que a Câmara separou, mas algum vereador quer trazer um tema do pequeno expediente? Possa se manifestar? Vereador José Adilson, tem a palavra, é livre.
Primeiramente, eu gostaria de pedir que o senhor lembrasse da feijoada em benefício à PAI, que vai ser realizada no dia 1º de dezembro. Agora, onde aquela reunião que a gente fez, já veio surtindo efeitos. A população tem se manifestado também, sensibilizado com a situação da PAI. Os vereadores também, aproveitar e falar, o pessoal da PAI mandou até um carnezinho, aqueles que quiserem. O vereador João Batista já entregou até, resolveu pagar. Tem uma mensalidade de R$10 mensal, mínimo de R$10, né? Que o vereador quiser dar mais, tudo bem. Mas nós decidimos assim. Eu pelo menos. Um carnezinho, aí a gente pagou já o ano inteiro. R$120 no Batista. O Juninho, eu e o Batista. Não, mas você não chegou para mim. Ele não pegou ainda não. Aí, resolvi pagar a minha parte, o Batista também. Todo mundo pagar de uma vez só. Que aí faz um movimento bom lá no final do ano para eles, porque eles recebem. Né, um dia não vai resolver todos os problemas, mas já vai ajudar bastante. Aí o vereador que puder procurar a Carol, a Paulinha aqui, o João Vitor na Câmara, e se puder pagar também de uma vezada só, aqueles que tiverem interesse, não é obrigatório, lógico que não. Né, isso aí é. Aí o carnezinho é tipo esse aqui, depois eles vão passar e vão dar o comprovante que foi pago lá, que eles têm um controle que eles fazem. Aí só preencher essa folha, dizer para saber que você está doando lá, para eles saberem também, até a questão de. Não sei como é que eles fazem, se agradece de vez em quando, liga para agradecer, ou para cobrar também de novo, né, para pedir de novo. Mas aí é mais fácil um controle deles lá para ver que é uma coisa séria, não é, né? E não tem questão ser minha, ser do Juninho, de todos nós, né? É uma causa justa. Então,
vai ficar com a Carol, voltando a dizer, o Batista entregou, o Juninho e eu, o Rafael acho que falou que ia entregar também, o Mauro tinha falado, os outros vereadores nós não tivemos contato ainda, é a primeira vez que nós estamos falando sobre isso. Daí era esse assunto que eu queria trazer, da feijoada. Dia primeiro que o Teixeira vai fazer lá na barraquinha dele lá. 7 horas? Parece 7 horas da noite. Então, também a gente vai. 10 reais. Eu não sei o valor, não sei ainda. Ele vai fazer os convites, o pessoal da PAI vai passar para mim. O horário direitinho para a gente trazer para o pessoal da Câmara. Para né, aqueles que tiverem interesse. Oi? Presidente, mas é o seguinte, o que eu tinha falado da PAI era isso. Eu só queria colocar um assunto, outro assunto. Essa semana mesmo fui procurado por várias pessoas, procurei o senhor e procurei a secretária Renata também. A respeito, até o Josimar, o vereador, está aqui, até pedi, até se ele pudesse falar para a gente como está funcionando, porque todo dia tem gente pedindo, procurando, catarata é uma coisa que está, não só aqui em Grisema, mas em todo lugar, já vem se arrastando há muito tempo já, é porque você faz de uma vista, aí acaba de fazer uma vista, tem que passar um tempo, você tem que fazer na outra, não tem jeito. Então, está tendo muita dificuldade, e algumas pessoas teriam dito, só para esclarecer mesmo para a população, se é uma coisa pessoal, uma coisa particular, o vereador está dando, ou o deputado está dando, aí é diferente, a gente vai mandar procurar. Mas eu procurei saber com a Renata, ela falou que é através da secretaria. Aí ela falou assim, mas quem conseguiu conhecer você com falou um outro, quem foi? Você e um outro. Aí eu falei, se eu mandar procurar ele, eu não sei se é justo, porque também, né, se for uma coisa particular dele, eu não posso ficar mandando os outros procurar. Aí ela falou, não, Zé, você é através da secretaria. Então, se é através da secretaria, você foi emenda parlamentar, alguma coisa desse tipo assim? Porque ficou até uma coisa meio duvidosa, até parabenizo. Se foi coisa particular, agora se envolve o município, não é pessoal, no vereador até tem que tomar cuidado com isso, porque pode-se, eu mesmo estou respondendo um processo por causa disso. Acaba sendo promoção. Então, estou te orientando por causa disso. Amanhã, depois, sofreu um processo por causa de uma bobeira danada. Né? Uma coisa boba, promoção, e às vezes entende como isso, porque nós estamos utilizando a Secretaria de Saúde para se promover. Falando que conseguimos, se é através do SUS, se é através da Secretaria de Saúde, não tem mérito de vereador, não tem mérito de deputado, não tem mérito de nada. Isso aí já é um direito não estabelecido. Eu não sei se é coisa particular. A Renata falou comigo que não. Eu até procurei lá saber, ela falou que até são 20 ou 30, não sei, mas pelo menos foram só 5. Aí caiu outro critério. Caiu outra situação. Qual o critério que está sendo utilizado? Lista de espera? Aquele que tem mais necessidade? Está sendo cumprido? Porque tem uma lista enorme. Está pegando primeiro? Do ano passado que está lá na lista de espera? Ou está se escolhendo? O Juninho procurou, o Juninho procurou, o outro não procurou, vamos colocar o Juninho na frente. O Zé Adilson procurou, vamos colocar o Zé Adilson na frente. Né? Então é só questão de mesmo para esclarecer. E parabenizo, se for uma coisa que conseguiu assim, fora via Secretaria de Saúde, é mérito e não é justo a gente ficar mandando procurar o vereador. Porque, né? Agora, se não, se tem o dedo da Secretaria, a gente quer saber como está funcionando isso. Se é através de emenda parlamentar, porque eu acho que não, porque não, nem poderia. Né? Mas eu não sei, se você puder explicar também, a gente, ou se não importa de mandar procurar você também, para mim não é diferente, problema não.
Não, é o seguinte, eu e o Vinícius fizemos um pedido ao Rodrigo de Castro, e ele, a gente falou que tinha uma lista muito grande, e ele conversou com o Dr. Paulo de Miraí, eu não sei qual foi a conversa dele com o Dr. Paulo, e ele se prontificou a fazer 40 cirurgias de catarata, e 500, acho que quase 500 consultas no ônibus. Aí ficou a critério lá da Secretaria de Saúde. Aí o pessoal colocaram no Facebook que era eu, mas foi eu, mas o Vinícius foi lá e fez o pedido. Entendeu? Isso aí eu não corro, não. Mas acho que a gente deveria mesmo pedir. Agradeço as palavras aí, forma de explicar. Mas eu tenho que procurar a Renata lá e conversar com o pessoal lá. Não sei se tem vaga ainda, não sei. Mas foi através de uma conversa mesmo com o Rodrigo, um pedido que a gente fez.
Vai constar em ata? Tem necessidade? Então, os vereadores abrem mão, é importante sim fazer essa lembrança, que se for via SUS, procurar então ao posto de saúde. Eu sei muita gente que está precisando de serviço de catarata, tem gente que o Zé disse, falou que fez de uma, ficou a outra por fazer, e se conseguiu, que bom, né?
Ei, Jane, inclusive o Luiz Gustavo Riani falou que acho que vai estar, a partir do ano que vem, vai estar cedendo 1000 cirurgias de catarata na região, porque eu acho que tem uma lista de 6000 pessoas na região nossa. Então ele me falou isso hoje, Luiz Gustavo Riani. Parabenizar ele pelo empenho dele também.
Mais algum assunto que nós vamos tratar, gente? A ata já está pronta, vai ser lida pelo secretário aqui da mesa. Lembrando aí também o convite que o Zé Adilson fez, da feijoada da APAE, beneficente. O assunto da APAE vai continuar na próxima reunião. Até lá já vamos preparar um material para apresentar. Então, quem puder, cidadão aí de Grissembo, vereador, puder participar para comprar um pratinho lá de feijoadas, esse dinheiro vai ser todo revestido para a APAE, vai ser direcionado para a APAE. E aquele que puder fazer o carnê, dia 1º de dezembro, 7 da noite. Tá? A ata está pronta e o Mauro vai ler agora.
Senhor presidente, só uma palavra. Hein?
Com a palavra, vereador André.
Como o senhor falou que nós podíamos fazer requerimento, eu queria fazer um requerimento, não sei se é o órgão competente, se é o DR. O tanto de placa que está para o chão, para o asfalto afora aí, ó. Eu acho que isso aí é um abuso do dinheiro público, né? Hoje recolhe aquilo e põe em outro lugar, ou finca elas de novo lá. Entendeu? Se pudesse contar com os vereadores aí, não podia fazer esse requerimento para lá. Viu?
Não foi feito então para essa reunião, André? Procurar na secretaria e vamos fazer o requerimento e apresentar na próxima reunião, sim. Pode ser. Você mesmo procura na secretaria para. Pode fazer a leitura, gente? Vereador Josimar.
Também queria agradecer também, o André também esteve conversando com o Cláudio Meirelles, que ele é presidente da Vison, Associação dos Avicultores da Zona da Mata, que eu sou avicultor também, meu pai. E ele ajudou o município com 2000 litros de óleo. Está ali o. Depois posso até apresentar a nota que ele vai pagar os 2000 litros de óleo. Como você até comentou o negócio do cascalho, aí. Por exemplo, cada granjeiro tiver necessidade de 3, 4 caminhões de cascalho, aí a prefeitura vai entrar com as máquinas só para espalhar o cascalho, entendeu? Então ele vai pagar esse óleo para poder ajudar os avicultores da nossa cidade, que são poucos hoje. Tinha 126, eu acho que tem só 26 agora. Então não pode deixar. Foi pedido da gente aí. E espero que os granjeiros aguardem que vai chegar o cascalho nas granjas.
Podemos?
Antes da leitura da ata, só lembrando aí, próxima reunião dia 28, numa terça-feira, dia 30, quinta-feira, 8 horas, assunto do banco, e dia 1º, 7 horas, assunto do banco na Câmara. E dia 1º, na sexta-feira, a feijoada em benefício à Paz de Esconder o Branco lá no Teixeira. Só lembrando porque mudou a reunião, tá certo? Ata da 16ª reunião da Câmara Municipal de Grissema. Aos 16 dias de novembro de 2017, às 20 horas, no plenário da Câmara Municipal de Grissema, sob a presidência do vereador José Teixeira Rodrigues Júnior, reuniu a Câmara Municipal, estando presentes os vereadores João Batista de Oliveira, que é o vice-presidente da Casa, Mauro Florentino, secretário, Rafael Magno de Moura, Josmar Alves de Oliveira, Célio Capobiango, José Adilson Braga Filho, Arilson Paulino da Silva e André Aparecido Ferreira. Havendo o quórum exigido por lei, o presidente cumprimentou e agradeceu a todos pela presença, declarando assim abertos os trabalhos da 16ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Grissema. De início foi feito um momento de reflexão pelos presentes e em seguida passou a leitura da pauta da sessão. Como primeiro expediente do dia, foi registrado com pesar o falecimento de alguns grissemenses amigos, como José Antônio de Oliveira Paiva, a senhora Sebastina de Souza Silva, conhecida como a Nininha, ao jovem Rayan Duvanel e também a Luciene. Na sequência, foi lida pelo presidente uma nota de esclarecimento sobre a conclusão da obra da nova capela velório, destacando que a Casa Legislativa cumpriu o seu papel durante o longo período que o município ficou sem um local apropriado para velar seus entes, disponibilizando seu espaço para a realização de funerais. Em continuidade, foi lido pelo secretário Mauro Florentino o Decreto Legislativo número 15/2017, que modifica a data da 17ª reunião ordinária do dia 30 de novembro para o dia 28 do mesmo mês. Dando sequência, foi dada a palavra ao senhor secretário municipal de assistência social, Francisco José Ribeiro, que solicitou o uso da tribuna livre, porém o mesmo não compareceu. Também foi autorizado, após requerimento prévio, a falar no púlpito da tribuna livre o senhor Luiz dos Santos, que falou prioritariamente sobre sua trajetória no município desde quando chegou no ano de 2016, no qual tomou frente de ações sociais, programas e projetos em benefício do município. Em resposta, o vereador José Adilson elogiou a atitude do senhor Luiz, destacando que ele tem feito um trabalho mais efetivo que membros do Executivo ao participar do trabalho na Câmara, mas é preciso dar as mãos em conjunto com o Legislativo para cobrar e solucionar sobre a irregularidade do atual governo. O vereador Arilson tomou a palavra e parabenizou o senhor Luiz sobre o seu trabalho no município em prol da coletividade. O parlamentar André também parabenizou o participante pela sua fala, assim como o seu trabalho. O presidente elogiou o andamento do debate e garantiu que as portas abertas do Legislativo estarão sempre abertas. Em continuidade, o vereador Mauro leu uma mensagem da Associação Comunitária do Serrote, que solicitou ajuda para o pagamento da conta de energia elétrica, ficando decidido que os vereadores buscarão por uma solução. Em sequência aos trabalhos, iniciou a leitura das indicações, começando pela solicitação do vereador Mauro Florentino, que é a indicação de número 51/2017, que pede o plantio de mudas de árvores nas margens do rio dos Bagres. A indicação número 52/2017, do vereador José Teixeira Rodrigues Júnior, solicita a comunicação à Energícia, o nome de rua e a limpeza de via pública. Na indicação de número 53/2017, do vereador Rafael Magno de Moura, solicita a limpeza das ruas do distrito de Tuitinga. O mesmo vereador, na indicação 54/2017, pede a colocação de pavimento asfáltico na rua Francisco Teixeira de Siqueira, em Vilas Boas. E com a indicação número 55/2017, o vereador Arilson Paulino da Silva pede a colocação de um guarda-mão em uma ponte da comunidade do Valão. Em continuidade aos trabalhos, foi lido aos presentes o requerimento de número 03/2017, de autoria dos vereadores José Teixeira Rodrigues Júnior e José Adilson Braga Filho, no qual solicitam ao Executivo uma relação dos atos de nomeação de cargos comissionados, planilha de alocação dos mesmos, cópias dos contratos servidores temporários admitidos a partir de janeiro, com planilha discriminando a alocação e suas atribuições, além de todos os atos administrativos editados desde o início do ano que concede gratificações adicionais e benefícios aos servidores do município. Debatido e colocado em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Também foi lido pelo secretário Mauro Florentino o requerimento número 04/2017 do vereador Célio Capô Biango, como intermediário dos sindicatos dos produtores rurais, pede para construir ou formar uma parceria com DR Minas Gerais para atender às necessidades do município que não possui um local apropriado para a pesagem de cargas, tanto da área rural quanto urbana. Debatido e colocado em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares. O vereador Mauro Florentino também encaminhou ao plenário o requerimento número 05/2017, que pede aos responsáveis pela Copasa um esclarecimento sobre a cor da água que está sendo distribuída no município. Debatido e colocado em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Em continuidade, também foi feita a leitura e discutido o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sobre as contas do município de Criciúma relativas ao ano de 2015, que foram aprovadas pelo órgão. Debatido e colocado em votação, o parecer também foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares. Em ato contínuo, foi lido em plenário o projeto de resolução número 08/2017, que aprecia as contas anuais do Executivo, referente ao ano de 2015, sendo prefeito municipal o senhor Antônio Vaz de Mello. Colocado em votação, o projeto de resolução também foi aprovado por unanimidade. Dando seguimento aos trabalhos, o presidente colocou em pauta o projeto de lei número 20/2017, que trata sobre o orçamento público para o ano de 2018. Após encaminhamento à Comissão de Legislação e Justiça, que deu parecer favorável, o projeto de lei orçamentário foi debatido e colocado em votação, aprovado por unanimidade. Na sequência, a Comissão de Legislação e Justiça também deu parecer favorável sobre o projeto de lei número 21/2017, que norteia sobre o plano plurianual 2018-2021. O PPA foi lido, debatido e aprovado por unanimidade por todos os parlamentares. O presidente colocou também para votação o projeto de lei número 23/2017, que autoriza a concessão de subvenções e contribuições sociais, entre elas a Confederação Nacional de Municípios, CNM, Fundo Estadual de Saúde e EMATMG. Colocado em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Outro tema debatido foi sobre a abertura de crédito especial ao plano plurianual vinculado ao projeto de lei número 24/2017 para amortização de parcelamento com RPS e PREV. De forma concomitante, também foi colocado em pauta o projeto de lei número 26/2017, que abre crédito especial ao orçamento vigente no valor de R$16 mil. Lidos, debatidos e colocados em votação, os projetos foram aprovados por unanimidade. Também foi colocado em pauta para debate entre os edis presentes o projeto de lei número 25/2017, que altera as leis complementares número 4/2004 e número 649/2013, que trata sobre o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, para adequá-los à Lei Federal número 157/2016. Contudo, foi solicitado prazo para aprofundar as análises sobre o projeto. Por fim, aberto pequeno expediente, foi lembrado sobre um convite especial do Sindicato dos Produtores Rurais de Criciúma para o terceiro seminário sobre o meio ambiente com o tema Água como fonte de vida e danos causados pelas queimadas, que será realizado no dia 22 de novembro, no Salão Superior da Câmara. O presidente também fez um convite a todos para participar de uma reunião que será realizada na quinta-feira, dia 30 de novembro, com representantes da Cooperativa de Créditos Cressol, em busca de trazer uma agência para o município e sanar as dificuldades enfrentadas pela população. Nada mais havendo a tratar, eu, secretário da mesa, diretor, lavei a presente ata, que vai assinado por mim, pelos demais vereadores presentes e pelos presentes que eu desejarem.
Alguma objeção à ata? Presente ata está em votação. Os vereadores que querem aprovar, permaneçam. Presente ata foi aprovada por unanimidade. Eu agradeço a todos que caminharam conosco até o final dessa reunião. Como o Mauro falou, nosso próximo encontro é dia 28, né, às 8 horas, na terça-feira. E obrigado a todos aqui, reafirmando então os últimos convites. Dia 30 é a reunião aí que envolve a questão bancária, né? Vai ser 7 horas da noite aqui na Câmara. E na dia 1º, ninguém pode perder aí a feijoada beneficente da APAE. Dia 1º, tá? Lá na barraquinha do Teixeira, às 7 horas da noite. Tá certo? Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. Obrigado aí o pessoal da casa, que também está trabalhando até essa hora aí. Deu duro no dia para conseguir. Eu gostaria só de mostrar a pauta que era da reunião hoje, para constar mesmo aqui na imagem. Muita coisa. Obrigado, gente. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Até a próxima.
Valeu.